Vamos. Agora já está.
Estamos aqui, não é?
Espera aí, deixa-me fazer aquele ritual do.
Tu não ias filmar?
Não tenho cá para testar o ecrã. E eu só queria testar, só queria
então,
gravar para testar o ecrã.
Mesmo, com a câmera normal, sem o ecrã.
Assim já não quero.
Pois.
Porque eu não, no fundo eu não vou meter isto em lado nenhum, só queria uma desculpa
é isso,
para.
É isso.
Tá? Boas, malta. O meu nome é Ruben Branco. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Piadas. Não pode haver isso. Tem de estar aqui quieto.
É que se tocar no carro, parece que estás debaixo de água.
Pá, não toques, meu.
Estás debaixo de água.
Que atrasado mental. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Piadas, um podcast com, sem ou sobre piadas. No episódio de hoje estou acompanhado e bem acompanhado. Comigo está Joel Ricardo Santos. Olá, Joel.
Olá, Ruben.
E além de Joel Ricardo Santos, temos também Hugo Soares. Olá, Hugo.
Ei.
Lá está, um homem de poucas palavras. No episódio de hoje vamos debater questões importantes da sociedade, como, por exemplo, Big Brother.
Sociedade civil, não é?
Sim. Isto podia ser um programa na RTP2, mas é um podcast, Roberto Branco. No episódio de hoje, vamos debater algumas escolhas de produção, o impacto que isso tem na grelha televisiva, o impacto que isso tem no entretenimento nacional, ou seja, faz sentido eu estar cá porque faço conteúdo sobre a Big Brother.
Certo.
Faz sentido o Hugo estar cá porque tem um conteúdo no YouTube dele chamado Passadeira Negra, onde ele toca em assuntos delicados do mundo cor-de-rosa em Portugal. Certo, Hugo?
Não são delicados.
Não são assuntos delicados, mas tocas em assuntos do mundo cor-de-rosa.
Isso.
Exato. E temos também a Joel.
Que está aqui, não é? Está aqui depois de um espetáculo
olha,
de comédia.
Estás a ceder a casa. Estás a ceder a
casa. O estúdio
que é dentro de uma casa, que é como os brasileiros fazem. O Rogério Vilela, por exemplo, é dentro de uma casa.
Ele próprio? E ele é dentro de uma casa?
Ele é uma casa.
Ok.
Ora bem, antes de mais...
Tudo cagado, não é?
Estás todo cagado. Eu também devo estar porque as tuas cadeiras... Estás? Também estou, não estou?
Yeah.
Yeah.
Claro, estamos numa casa, num estúdio, que
nunca mais acaba as putas das obras.
Que estão numas obras incríveis. Bem, vamos diretamente àquilo que nos trouxe aqui, que é mais uma edição do Big Brother.
Oh, yeah.
Antes de mais, alguém aqui vê Big Brother? Tirando eu, obviamente.
Pá, eu não vejo.
Hugo.
E eu agora vejo.
Mas tu vês por deformação profissional, ou seja, tu vês para tirar cenas para o teu
programa. Não, man, agora não, por acaso vejo porque é a hora que chego do trabalho. E não sei porque este ano tive interesse em ver.
É tipo companhia? Ligas aquilo
sei,
para ter ruído de fundo?
É tipo BBC Vida Selvagem.
Mas em que é que aquilo te puxa? Tu vês aquilo? Tu, é que, dada altura, imagina, não porque assim, imagina, tu se calhar chegas do trabalho, ligas a televisão, está a dar Big Brother, se calhar no segundo dia voltas a ligar, no terceiro voltas a ligar e depois já começas a perceber as ligações entre eles, as intrigas, as histórias e não sei o quê. Sentes-te igualmente puxado a ver esta nova edição?
Sinto, porque é que eu estava a dizer. Eu gosto de reality shows, eu curto o formato.
Okay.
Eu acho que é fixe teres várias pessoas a serem observadas, estás a ver? E eu faço parte dessa observação.
Aquele estudo social, não é?
Sim, meu, e depois acabas por entrar naquela cena e começas a ver as relações que o pessoal tem.
Yeah, mas sabes que essa questão do estudo social, que no fundo é o que a malta da produção do Big Brother se bateu desde a primeira edição, que é isto é uma experiência social, isto é a novela da vida real, isto é assim, é tipo, não, meu.
Já não.
Aquilo não tem nada a ver com a vida real. A partir do momento que eles entram numa casa e a produção diz, olha, estas duas pessoas que não se conhecem de lado nenhum, pá, venham aqui, vocês agora têm que conseguir convencer as pessoas que estão lá dentro da casa que vocês são um ex-casal. Isto já não é a vida real.
Sim,
porque isto na vida real não acontece.
Foste perdendo, mas isso é a mesma cena. Na primeira edição era realmente isso. Não havia nada.
Não havia gimmicks.
Não havia gimmicks nenhums.
Yeah.
Era a única cena que eles tinham que fazer, umas tarefas e não sei o quê.
Eu não sei se tu tens noção. Há pouco tempo eu ouvi um episódio, do primeiro Big Brother, que está perdido no YouTube, etc. Mano, eles tinham de embalar livros para enviar.
Yeah.
Tu não tens noção da seca. Porque eles estavam literalmente todos sentados no chão, mano, a embalar cenas da escolar editora, estás a ver, porque tinham de enviar. A edição de hoje, na cena de hoje, regressa às aulas, têm de fazer isto. E o diário, era aquilo, não era a discussão na casa de banho. Não, é tipo, olha, vamos ver como é que estas pessoas se dão a fazer uma cena destas.
É isso. E depois lá está, e depois é sempre aquela eterna questão, aquela eterna vontade de quando fazes uma segunda edição não pode ser igual à primeira. Pá, porque não? Devia poder, não é? Só que é tipo, não, pá, isto não pode ser igual. Temos de arranjar aqui uma forma de... e de tantas edições, e depois meteu-se Casa dos Segredos pelo meio, chegas agora à 45ª edição de reality show.
Yeah.
Porque levou com todas, cada uma levou uma alteração, chegas agora.
Mas a verdade é que as alterações existem no formato. Ou seja, o Big Brother é uma coisa, o Secret Story é outra coisa, a quinta é outra coisa. Uhum. Ou seja, cada um tem a sua linha. Quando tu começas a querer dar twists dentro de uma coisa que já estava pré-feita,
yeah.
Epá, é o mesmo que tu. Olha, ainda há pouco tempo estava a falar também, não de escritórios, mas de casas com a minha irmã. E eu estava-lhe a dizer que eu curtia mandar fazer uma casa. Ela disse, mas mandar fazer ou comprar daquelas modulares?
Certo.
Eu disse, não, porque é isso, tu tentas mudar uma merda, aquilo vai tudo à vida. Porque aquilo é mais barato, sim senhora, mas já vem daquela forma.
Certo.
Tu não podes dizer, não, esta parede é 50 cm mais para aquele lado. Não, porque aquilo cai tudo. Aqui é a mesma questão, que é, se tu pegas uma coisa que já está feita e dizes, não, agora vamos mudar isto, vamos mudar aquilo, a possibilidade daquilo não se conseguir adaptar bem, pois, porque funcionava assente num certo determinado formato, é muito alta.
Yeah.
A cena é, quando tu dizes que és fã de reality shows, tu és fã de Big Brother ou de reality shows no geral? Ou seja, tu vias tipo os do Hot to Handle, do Netflix?
Não,
e
man, eu sou fã de observar a realidade. Sério, a cena é essa, não estou a brincar.
Porque eu não fui para aqui, olha, ainda já está birdwatching.
Aquilo que estavas a dizer, tu metes um casal, metes duas pessoas a fazerem de conta que são um casal.
Sim. Ex-casal.
Sim. Sim.
Isso já não é realidade.
Mas é realidade até ao ponto em que tu metes como é que aquelas pessoas se comportam a inventar e a mentir. Não deixa de ser realidade, meu.
Ah, então é okay. Tudo real.
Pois.
Sim, mas a cena é essa. É
novela, deixa eu ver o que este gajo faz de polícia.
Senão, pois, então é real.
Sim, mas é tudo real. O que eles estão lá a fazer é real. Tu mesmo na vida, tu podes inventar, tu podes mentir.
Ah, epá, não. Olha lá. Quando a premissa daquilo é, vamos meter aqui 20 pessoas que não se conhecem.
Sim.
E vamos ver como é que elas reagem. Agora, quando dizes, vamos meter aqui 20 pessoas, mas uma delas tem de fingir que é não sei o quê, outra tem de fingir que é não sei o quê, outra tem de fingir que é não sei o quê. Já não,
sim,
é real,
estou a dar ali uma premissa para tu fazeres, certo?
Porque as mentiras vêm com o programa. Com o decorrer do programa, imagina, primeira edição de Big Brother, certeza que houve ali mentiras no meio, porque o ser humano tem tendência a isso.
E sim.
Pá, aconteceu uma cena lá fora, no jardim, pá, que eu não vou dizer à Cátia, ou à Carla, ou seja,
sim, mas não estás a arranjar confusão e não sei o quê.
Houve uma mentira ali, tu omitiste alguma coisa, ou mentiste, ou o que é que falaram, o que é que tiveram a falar lá fora? É pá, nada. E estás a ver o gajo a mentir, sem ser a produção a dizer, pá, agora vocês vão inventar aqui uma história.
Mas a produção faz-te isso, meu.
É que tu, quando alteras alguma, imagina, se dissesse, olha, isto é o Big Brother, mas estão todos agarrados uns aos outros, já não é Big Brother, é os acorrentados.
Ok, pensei que estavas a falar do Love on Top, porque eles também estavam agarrados uns aos outros.
Pela pizza.
Pela pizza, literalmente pela pizza.
Estás a ver, é tipo...
Mas interrompemos o Hugo...
Não, mas a questão é boa, mas a cena é que não eu vejo
sempre, é uma
questão de escala, meu. Acho que é só questão de escala.
Ah, e tu é uma questão de escala, mano. Mas como eu começou a falar só, escala, mano.
Escala.
E eu assim, ai, já estamos assim.
Escala-te,
mano. Foda-se.
Eu vejo sempre realidade, meu. A cena é, don't ali, tu entras numa casa, tu já estás com premissa diferente. Só o facto de estás a entrar numa casa e sabes que estás a ser filmado, sabes que está o web pessoal a ver-te, já é uma mentira.
Isso perdeu-se a partir da segunda edição de Big Brother.
Mas agora depois aquilo escala para outra coisa. Depois dão-te inputs, pá, que tem a ver com a audiência, com merdas que eles têm que inventar.
Mas é isso
fazer.
Que eu acho que é fodido. Porque eu acho que tu entras numa casa, sabes, estás a ser gravado.
Estás a falar do formato em si. O Big Brother devia ser uma coisa, pá, estão lá dentro.
Pá, e vamos ver, meu.
E vamos ver. Ok, eu percebo isso.
É a cena de, vão lá para casa, ok, vamos ver como é que eles reagem na vida real. E do nada tens uma voz que diz, pá, estão aí meia dúzia de emojis, a quem é que tu vais dar o emoji do vómito? Mano, na vida real isto não acontece, meu.
Yeah.
Ou seja, este tipo de conflitos que é sobre, infelizmente,
mano,
o qual
mas,
incide...
Mas desculpa, mas não existe na vida real tu entras numa casa com 20 pessoas e estás a ser filmado.
Mas,
só isso já é um...
Mas há malta, as concorrentes com quem eu já falei, que dizem mesmo, toda a altura tu esqueces da cena. Estás tão dentro daquilo.
E aí é que está o jogo a funcionar.
E aí é que entra a cena, aí é que é o twist engraçado.
Não.
Que é, agora vamos ver como é que eles se comportam. O início da Twitch, por exemplo, era para isso. A ideia da Twitch era tu poderes registar uma série de momentos, que entretanto foi mais para uma onda de gaming, agora está a voltar mais para uma cena da IRL, mas a base era essa, é mostrar o dia-a-dia. Agora, a questão é, quando no teu dia-a-dia tu estás constantemente a meter um desafio para picar, a meter um joguinho para picar, agora venha cá ao confessionário, então olha, agora vai ter de fazer uma missão que é para irritá-lo. E o outro vai ter uma missão que também é irritá-lo. O gajo irrita-se contigo e com o outro, que tem os dois uma missão, mas eu que não tenho culpa nenhuma, vou lá e o gajo manda vir comigo.
Yeah.
E de repente dizia, ah, isto foi jogo. Foi jogo? Não, porque eu não fiz mal nenhum. Ah, mas eu não sabia. E do nada já há merda. E no dia em que houver essa merda, às 7 da tarde há um direto, que é tipo, Joel, você irritou-se com o Ruben. Porquê? O gajo está a dizer qualquer coisa e apanham-me a dizer uma merda qualquer para o lado. Ruben, não está a prestar atenção ao Joel, não quer saber o que ele está a dizer. Pois, o gajo está a sacar. E de repente há merda, que só começou porque a produção assim desenhou.
Claro.
Sim.
E aí
sim,
é que eu digo, claro. Então não te batas que isto é uma cena de vida real. Porque até é muito mais interessante, este seria o twist que eu faria se eu fizesse, e desafio já agora aqui, fazerem este desafio também, que é, se fosse eu a desenhar uma edição do Big Brother...
Ia dar merda.
Ia dar merda, se calhar, mas eu ia muito mais numa de...
Deixa estar.
Não
influenciar.
Ou isso, ou ir mesmo na cena full force do... Pá, nada aqui é o que parece. Nada é o que parece. É, ou seja, é tipo Secret Story em esteroide.
Pois, mas então já não podia ser Big Brother. Tinha que ser o Casa das Ilusões.
Cena. É isso.
Okay.
Tinha de ser uma cena que tu ias, vias uma imagem totalmente alterada, não foi aquilo que o gajo disse e o caraças,
okay.
Para aquela merda começar a mexer-te com a cabeça. Só para isso, ver... Isso, é
isso,
aí é
tipo, isso era a Casa das Ilusões. Já.
Isso era uma cena muito lixada. Agora aqui...
Então dentro do formato Big Brother, o que é para ti? Como é
para
que
mim o Big Brother é isolado, meu.
Yeah. Para mim o Big Brother era a primeira edição. É agora, isso. O que tu podes mexer com... Onde tu podes
sem
dar
joguinho,
um gimmickzinho...
Sem...
Podes dar os joguinhos, mas tem... Ou seja, eu dizer que tu me dás vontade de vomitar não pode ser porque, porque alguém me desafiou a dar-te uma emoji, meu.
Ok.
Ou seja...
Tem de ser natural,
é? Tem de ser natural, meu. Se não estás a arranjar confusão, por confusão. E depois a malta encosta-se a isso. A malta já sabe que estás nomeado... Ou te metes com alguém e és um casalinho, ou começas a arranjar merda e não sei o quê. E a verdade é que a malta entra e começam todos com a mesma conversa. Eu sou igual cá dentro, como sou lá fora, blá, blá, blá. Aí o gajo quer dar canal, o gajo quer é aparecer, o gajo quer é não sei o quê. Fazem todos esta merda.
Já está a fazer jogo.
Sim, isso sim.
E depois tu começas...
Isso irrita-me, a cena do jogo, estás a fazer jogo, eles sabem que estão no jogo, então ele é bom jogador, depois já começam a dizer que o gajo é bom jogador, e afinal é boa pessoa, mas é bom jogador, e então depois dizem que ser bom jogador é mau. Mano, essa merda é que me parte.
Eles não sabem, eles não sabem.
É isso, depois ficas a pensar, foda-se, estes gajos não viram os outros, estás a ver?
É isso. Mas viram, a cena é essa, é que tu a partir da segunda edição já está subvertida a ideia do Big Brother, porque já sabem, pá, vou dizer isto porque isto vai ter um impacto qualquer lá fora. A primeira edição, genuinamente não sabia se a malta estava a ver, se não estava a ver, como é que está, tipo, isto...
Sim, a malta não sabia nada.
Aí foi mesmo a cena inocente. Eu, para mim, o formato Big Brother, que eu faria, dentro do branding Big Brother... A única forma que tu tens de pôr alguns conflitos é mesmo ir buscar pessoas diferentes. É tipo, temos de ter o Brutamontes do ginásio, temos de ter a gaja da Ribeira.
Mas nem isso
temos ter
te garante conflito, meu.
Pois não. Mas é a única forma de tu tentares pôr gente muito diferente a conviver. Yeah. Isso é um estudo social do caralho. Estás a ver? Porque imagina...
Sim.
E, eu ia dizer, imagina, são 12 médicos numa casa... Pode dar merda na mesma, porque há um que é mais intempestivo, tem um que é mais calmo, tem um que é mais tropico.
Sim, mas há outras possibilidades.
Mas a única forma de tu conseguires esses tais conflitos, em termos, que a produção pode pensar, pá, vamos fazer isto para dar merda, não é nesses tais joguinhos, que acho que aí tu estás a ver aquela merda em casa e dizes, não, isto está a ser feito, isto está a ser
feito. Isso é o fácil, meu.
Yeah.
Eu acho mesmo
é no
que
recrutamento
isso é o fácil
das
para a
pessoas.
Produção.
É no recrutamento das 12 pessoas.
Sim, porque isso é a opção mais fácil da produção, que é, ui, está a dar merda. Quem é que costuma ter mais engagement nas redes? Ainda para mais hoje em dia, com todas estas métricas.
É isso.
É pá, a malta gosta daquele e daquele. Pá, mete os gajos numa missão em conjunto, meu.
É isso.
Vamos usar... Deixa-me só passar este capa aqui. Não, passa para este lado. Vamos puxar os gajos juntos para dar aqui um momento mais engraçado.
Yeah.
Pá, estes dois não se suportam. Mete-os a jantar juntos.
É isso.
E a verem o que um disse do outro. É pá, e essa
isso
merda...
É, feito, mano.
É isso, isso acaba... Saber tudo a plástico e acaba por dar aquela ideia do mano, isto não é real. E esse é o meu ponto primário aqui nesta discussão, que é trazer o se é ou não é o jogo da vida.
Isso
real.
É um filme em que tu vês as câmaras, é um filme em que tu vês tipo, ou é uma peça de teatro em que tu vês o gajo a dar as deixas, é que perde a magia, perde a essência, estás a ver? É como estás a ver um filme e de repente passa-te um cameraman por trás e tu podes, espera lá, isto caralho. Mano, é como um jogo de futebol em que a tua equipa está a perder, tu achas que o jogo de futebol é playing field, é tipo, é justo, e de repente tu percebes que o árbitro, deliberadamente, isto a merda sabe-se,
sim.
Atenção que aos 60 minutos a equipa da casa pode pedir ao árbitro um penalti, a favor. Diz, foda-se, que é isto?
Yeah.
É desse género, estás a ver?
Mas se for assumido, já acho fixe.
Que fazer
porque
parte
aí
das
já
regras.
É mais estratégia.
Se for assumido, como assim?
Imagina, se a equipa da casa pode pedir sempre um penalti a favor.
Yeah.
Ah, ok. Yeah.
Estás a ver? E aí tu já sabes do pá, não nos vamos estar a cansava já muito, vamos ver o que é que acontece.
Yeah, pedimos já o penalti agora ou pedimos só no fim?
É isso, estás a ver?
Por exemplo.
Isso aí é... Ou seja, tudo aquilo que seja deliberado, na minha opinião, torna mais interessante porque estamos em pé de igualdade. Porque há a questão de, por exemplo, quando o Nego Di saiu do BBB, que saiu com a segunda maior taxa de exclusão, foi tipo 98.2 ou uma cena assim, que só foi batido pela Carol Conká, que foi tipo 99.1.
Mas o que é que gajo fez?
Ao que parece, ele depois saiu, e eu ouvi o gajo em alguns podcasts, foi tipo, mano, aquilo não era bem assim. Ou seja, a imagem que saía cá para fora dele não era bem a participação dele lá dentro. Ou seja, imagina, porque isto pode mesmo acontecer, imagina que estamos aqui numa discussão, eu digo qualquer merda e vocês os dois riem. E depois eu digo qualquer merda ao Hugo, pá, porque o gajo está chateado com não sei o quê, eu mando uma posta de pescada e a malta ri. E há um momento qualquer em que tu estás só a olhar para a casa do caralho.
Yeah.
Na edição o que acontece é, eu digo a cena, muito engraçada, nenhum dos dois ri, tu ficas só a olhar para a casa do caralho. E depois, yeah, quando mostra, eu mandava a posta pescada para o Hugo, só depois é que mostra que o gajo está chateado. Ou seja, tu trocas a ordem dos acontecimentos,
sim, 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 sim,
e parece que eu é que fui um gano atrasado mental.
Yeah.
Quando na verdade não. E ele diz, houve muitos momentos que foram manipulados dessa forma.
Yeah.
Que aquilo estava tudo porreiro, mas tu fazes zoom só na única pessoa que nem estava na conversa. E então parece, a malta está-se toda a cagar para ele. Não, aquela pessoa por acaso é que nem estava, estavam todos na sala, mas ela estava preocupada porque ia fazer uma Sandes. Isso é que é realmente complicado.
Yeah.
Estás a ver? Agora aqui isso já não acontece.
É exatamente o que acontece na realidade.
Man,
na realidade, mas ali não, meu.
Pois, mas, pá, mas na vida real também acontece isso, meu. Tu
não
vês,
é essa manipulação,
coisa...
Não, porque aqui é claramente manipulado.
Porque eu não te gravo no café a falar com alguém.
Seria um produto televisivo?
O quê?
Se não tivesse essa manipulação, como tem agora.
Seria. Só que seria muito mais exigente.
E seria bom, ou seja...
Seria bom. Eu acho que a qualidade já não passaria pelos casais e pela discussão primeira camada. Pá, tens de ir um bocadinho além, tens, sim, de tornar o programa interessante.
Mano, o Marco enfiou um biqueiro à Sónia, caralho. Não havia merda.
Mal acertou.
Sim, mas mano...
Espera aí, ele está a dizer esta merda e nada parece que é a favor da violência doméstica.
Não, não é isso.
Pá, mas olha um pontapé na boca e não houve merda. Mas não é isso. Não, tudo é que era.
Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que houve ações que levaram a um gajo dar um biqueiro na boca de uma mulher, ou de outra concorrente, ou de outro concorrente, é igual, sem joguinhos. Sem joguinhos. Só com pessoas, sim, dentro, sim, de uma, sim, casa, sim. Deus touro.
Porque isso até te dá a sensação de, mano, estamos nós aqui na ilha deserta, meu.
É isso.
Que é uma sensação que não sei até que ponto é que pode
fazer
mal.
O facto de ter sempre uma voz.
Muito olhas... presente. Eles também tinham voz. Até porque a produção precisava de comunicar com eles.
Ok.
Estás a ver? De vez em quando. Não era sempre.
Era
mas de
muito
vez
mais
em quando.
Raro, sim. Era
raríssimo. Era raríssimo, mas tinham.
E era, até que... era quase cena de regra. A voz só atuava
quando havia,
não era? Quando liga o microfone, ou tanta
influência. Agora é sempre, big!
Tanto que, por exemplo, essa cena dos livros, eles abrem a cena, está uma caixa lá no meio e o papel, acho que foi o Mário,
é que era um dos concorrentes,
é o gajo a ler, pá, malta, vocês hoje têm de não sei o quê, não sei o quê. Ninguém falava com eles, não havia estímulo.
Porque estamos no regresso às aulas, vamos fazer não sei o quê.
Mas isso foi herdado do Secret Story.
Pois foi, a voz vinha daí.
Yeah. Tanto que
e aí passou a ser sentido. Big, era a voz e passou a ser Big.
Aí, e aí fazia sentido tu teres uma companhia.
Yeah.
Estás a ver? Porque mentiras e não sei o quê. E mesmo assim foi muito pouco explorado. Eu acho mesmo que os reality shows ficam, pelo menos cá e um ou outro episódio que eu vejo lá fora, fica muito na primeira camada, estás a ver? Fica muito... E depois acaba por ser muito fácil tu preveres o que é que vai acontecer.
Sim.
Ainda para mais, para quem consome, como eu, e daqui a uns tempos tu também...
E depois se tu andares...
Mas no Brasil é... Eu nunca vi do Brasil. Tu vês?
O Brasil, já vi.
E como é que é igual?
Não, mano. Imagina... Primeira grande diferença, vamos falar da edição que ganhou a Juliette, se não me engano. Acho que foi essa que ela ganhou.
Ele sabe os nomes.
Eu não sei, ninguém. Não sei,
Sim.
Juliette,
que agora é cantora.
Ok.
De funk.
Eu não te sei dizer quanto dinheiro é que ela ganhou, mas perguntaram se ela já tinha tipo feito 10 vezes aquilo e ela disse que sim. E eu acho que o prémio foi tipo 2 milhões de reais.
Ok.
Ou seja, desde que saiu, acho que já ganhou 20 milhões de reais.
Tipo, pelo menos,
é uma popularidade enorme no Brasil. A prova inicial era como? Tinhas um painel de televisão gigante, tipo a 50 metros de ti, Aquilo, havia duplas, estava cada dupla em cima como se fosse um pino de 50 cm de altura, e entre eles, ou seja, cada dupla estava em cima de um pino e não podia descer. Entre eles e o ecrã, que estava a 50 metros, havia um corredor, estás a ver os do Lidl, onde estão as compras, com vários artigos, e aparecia-te lá ao fundo assim, fones. Um da dupla tinha de descer o pino, ir a correr, ver onde é que estavam os fones, pegar na caixa dos fones, ir a correr até à televisão, que debaixo da televisão havia uma caixinha, como se fosse uma cena de correio, colocava os fones lá dentro e voltava a correr para o pino.
Para o pino.
Pá, e tinhas para aí um minuto para isto. Ok, pá, começa isto, vamos ver quem é que é o líder da semana, ou a imunidade da semana, ou o caralho. Mano, aqui é tipo, aí como é que isto acaba? Mano, não acaba, é assim. A prova começou, no início do programa, acabou às 9 da manhã, meu. Os gajos passavam a noite toda naquela merda.
Yeah.
É tipo, meu, isto é uma prova, vai ter de ser uma prova. Cá, a prova do líder são 2 minutos, sim, a subir uma merda com muito, sabão e a escorregar.
Yeah. Yeah.
Estás a ver? Okay. Parece o Jogos Sem Fronteiras, aquela porcaria.
Yeah.
E só essa diferença já leva com que as pessoas olhem para o conteúdo de outra forma.
Sim.
Quando ali tu dizes, porra...
E mano, o resultado da cena, mano, tu depois de uma madrugada inteira, sem dormir, a jogar aquela merda, tu vens mais irritado. Mano, é muito mais desgastante do que subir uma merda e cair.
Claro, meu, cá é feito muito mais rápido. É tipo, não, isto tem de começar e acabar aqui. Não tem, meu. Não
mano,
tem.
É que ainda por cima, se quiserem fazer até um trabalho de redes sociais, e o cara é tipo, mano, isto começa.
Acompanha online.
Agora acompanha online, sim. No site tal ou na aplicação, saquem a aplicação e vejam.
Sim. Isso é muito diferente.
Não sei, nunca vi, por isso é que estou a perguntar.
Não, é isso, e depois tens. E depois é aquela cena, tu tiveste algumas versões diferentes. Versões, entre aspas. Tiveste uma na Alemanha, que começou a 2 de março do ano e acabou a 1 de março do ano a seguir.
Foda-se.
O gajo que ganhou teve lá 50 semanas, 52 ou 53 semanas, lá dentro. Pá, foda. O Reino Unido fez uma versão teens com aquilo. Só adolescentes durante 10 dias dentro de uma casa. Depois nas Filipinas, que tive no conceito, meteram lá os putos, só que aquilo estava a correr bem, 78 dias na casa. Ou seja, tu dava os gajos e ficava tipo, olha este aqui, estou morto, deixa-os ficar. Pá, acho que os Estados Unidos é o país que tem mais, são tipo 16 edições, ou 17, Big Brother mesmo, Big Brother normal, ou seja, Big Brother famoso não entra, os duplos impactos, o melhor de não sei o quê, isso não, Big Brother só entra para aí. Só que, por exemplo, tu neste momento tens um problema cá em Portugal, que é isto é um Big Brother normal. Não é um famoso, não tem gimmick, não é o desafio, não. Uhum. É Big Brother normal. Mas tu tens lá o Nuno Mendes. Mas tu tens lá...
Puta que pariu, mano. Isso que, não faz sentido.
Para além de já ser um gajo conhecido quando entrou a primeira vez...
Tens o Rubén e a Tatiana, não é?
Sim, estamos a falar de um gajo que já ganhou a casa dele. Estamos a falar de um ator conhecido que já é o terceiro Big Brother que está lá em menos de um ano. Sim. Em menos de um ano, mano. Ou seja...
E depois tens dois casais que já participaram também, não é?
Sim, tens o Ricardo e a Joana, o Ruben foi o tal que ganhou a edição dele, e tens o Nuno Mendes Sá e a nova namorada dele conheceu cá fora. E isto estabiliza-te o jogo.
Uhum.
Estás a ver? A menos que tu me digas assim, pá, a edição, esta edição é mesmo ex-concorrentes e malta nova. É pá, eu entendo que há um saudosismo e que há quase uma nostalgia de tu veres o gajo que tu já viste dentro da casa. Mas já chega, meu.
Mano, e depois é agarrarem-se ao que têm. É tipo... Imagina que por alguma razão, de repente, caíam para caralho as audiências.
Yeah.
Pá, temos por a Fanny na casa, temos por a Bernardina na casa.
Sim.
Tu sabes que vai levar com essa merda. Sabes que vais levar com isso.
Mete o título no John Cena que ele vai entregar no SummerSlam, de certeza.
É isso, mano. Foda-se, mano.
E aí,
há outras formas, mano. Foda-se, vai buscar alguém que nunca tenha lá estado.
Quem é que tu metias dentro
mas
de uma casa?
Mas porquê que acham que não é feito ação de outra maneira?
Oh, mano, eu acho que há um...
Há uma fórmula, eles seguem aquela fórmula, ninguém arrisca.
Mano.
Porque no momento em que um gajo disser, pá, não vamos trazer a Fanny novamente...
Ninguém vai dizer isso.
Pá, vamos colocar...
Ninguém vai dizer isso.
Mas no momento em que houver...
Nunca vai haver isso.
Não se põe a Fanny?
Nunca vai haver ninguém que consiga subir de tal forma a ter poder de decisão numa produção que diga, pá, a malta que trabalha no canal e que se dá connosco não vem. Nunca vai haver esta merda.
Pois.
Nunca. Porque a escolha nunca é... Isto só funcionava se a produção do Big Brother não fosse uma produção TV.
E ouvisse este podcast.
E ouvisse este podcast ou me ligasse.
Será que muitas vezes são as próprias pessoas que estão cá fora que pedem? Imagina uma Bernardina que diz, pá, eu curti entrar na casa.
Muitas vezes sondam-te. Mas a mim já me sondavam mais do que uma vez. Tinhas interesse, tinhas não sei o quê. Só que depois há podcasts como estes que saem e eles dizem, mano, nós não podemos chamar este gajo, meu.
Está aqui a desancar esta merda.
Estás a ver? Porque estava tudo muito bem. Eu fui ao estúdio comentar. Quando passado um mês começa a chamar nomes à psicóloga, porque veio dizer que pessoas que fazem piadas sobre o Holocausto deviam ser presas. E como é óbvio, solta uma tampa numa live e isso depois foi para a net. E, mano, eu sei que são esse tipo de cenas. São vídeos
mas, em que... Mas, por outro lado, também não é por aí, Ruben. Também podiam chamar por exatamente por causa disso.
É claro isso? Que não. Não, sabes achas porquê? Que quem é que tu queres... Imagina, tens dois gajos. Tens. Tens-me a mim e tens o Miro Vemba. Por exemplo, colocando só humoristas, tu dizes... O Miro... E olha esta merda. A Cristina disse esta merda no programa. Yeah. A falar com o Miro, disse-lhe assim, achas que o teu irmão vai falar a ti na comercial? Mano, que jogada suja.
Sim, isso é isto.
É que estás mesmo a deixar declarado que, mano, yeah, o irmão dele ainda vai puxar views para esta merda.
Yeah. Sim,
do
sim,
lado
sim.
Do outro lado tens
e
um gajo...
E a comercial é do grupo, grupo da TV.
Sim, ou seja, está tudo feito. E do outro lado tens um gajo como eu, que eles dizem assim, pá, o gajo é porreiro, nós não precisamos de lhe pagar para ele falar de nós, porque ele vai falar de certeza, a bem ou a mal, ele acaba por nos dar a buzz também, pá, mas eu não sei como é que é trabalhar com ele. Qual é que é a mais-valia que ele nos dá? É afrodisíaco, para quem é o conhece, mas é num diferente universo. Imagina, este vídeo vai chegar aos 45 mil visualizações. 45 mil pessoas a verem, não é nada, comparado com o quase...
Um milhão que eles têm a ver.
Não, não tem um milhão, não tem um milhão. Já não tem um milhão.
Já nem nas galas devem ter.
Não chegam a um milhão. Chegam a um milhão quando é... Sim. Nesta se calhar chegaram a um milhão. Mas já à quarta semana já não chegas a um milhão, meu. Yeah, não chegas.
Pois é isso.
Ou seja, para eles é tipo, mano, este gajo representa 5% do nosso público. Não compensa o risco de trazer aqui um gajo que se calhar ainda se passa a meio
mas
de uma gala.
É que é fixe,
diz, pá, ó Cristina, desculpa lá, mas passa-te ao caralho.
Com a mãozinha.
E com a mãozinha para cima. Ó Cristina, desculpa lá, passa-te ao caralho. Pá, as malas que se fodam, que a roupa é da Primark, pode ficar aqui. E eu vinha-me embora. Isto era um pico de audiências enorme.
Pois é, não?
Mas estamos a falar do mesmo canal. E eu estava a tentar explicar isto à minha mãe disse que eu sou um atrasado mental. Há o casamento do Bruno Carvalho.
Tua mãe às vezes tem razão.
Eu sei.
Muitas vezes tem razão.
Há o casamento do Bruno Carvalho. O Zezé Camarinha quer invadir a cerimónia. E é-lhe barrada à entrada. Por alguém da produção.
Isso aconteceu?
Aconteceu. Sim, houve um gajo da produção, acho que foi o Ben, que é um dos responsáveis, que também está no...
Eu falei público. Disso no episódio número 8 da Passadeira Negra. Portanto, se
okay. Está no YouTube em Hugo Soares.
Hugo Soares.
Acho que foi o Ben, que é um dos gajos que até vai ao Somos Portugal.
Sei lá, assim. O camionista.
É.
O camião do Ben.
Exato.
Isso.
O que era a câmara na SIC.
Isso. Acho que foi ele que barrou a entrada. E eu só penso, este gajo é estúpido, meu.
Deixa
o que tu tens de fazer é, deixa-o ir, liga já para a Bófia, este gajo vai ser preso em direto, meu. Isso
era, e o Idiberto Lima faria
isso,
por
mano.
Exemplo.
Tu precisas é disto, tu precisas da cena do, ai, o que é que se está a passar, meu? Ai, mas estás a estragar o casamento do gajo. Queres um casamento calminho? Mano, casa-te pela igreja,
é isso,
com os
é
teus
isso,
amigos.
E não metes a televisão ao barulho.
Isto aqui é caos, meu. Isto tem de ser caos. E cá em Portugal, não. Cá em Portugal tu não podes falar. Nós
houve
estamos...
caos na altura do Idiberto Lima.
Sim.
Mas por alguma razão,
esta
merda acabou.
Não, por alguma razão, ele acabou. É que não é a onda do Idiberto, é o Idiberto acabou. Como é que um gajo que nos anos 90 muda a SIC como ele mudou?
Completamente. Com essa filosofia.
E, por consequência, muda o entretenimento e muda a televisão em Portugal, hoje em dia ninguém trabalha com ele. Ou seja, muita merda ele deve ter feito, muita merda ele deve ter dito. E então e acabas por ganhar uma vibe à volta dessa linha de pensamento de afastar. Tipo, nós não queremos isto. Isto é um caos do caraças. E eu
mas
acho,
é isso que agarra as pessoas à televisão.
Mas tu não tens ninguém dentro de uma produtora que a malta veio toda ali da ESCs em Lisboa, lá das cenas de comunicação e da outra do marketing.
Tudo malta muito clean. Pá,
é tudo sendo... Pá, sabe o que é que era giro? Convidávamos a Fanny. Pá, e a Fanny tinha de... Olha, vamos fazer aqui uma dinâmica. É. Ela tinha de vender peças de coisas como se fosse na feira e é tinha isso. De atribuir cada uma destas peças
a cada
concorrente.
É giríssimo.
Não é? É giríssimo isto. É como convidaram o Ruben e a Tatiana na edição anterior, ou na outra anterior, já não me lembro quando é que foi. Eu vi isso num vídeo meu. Porque eles têm uma loja de roupa. Então eles têm de dar uma camisola, cada camisola tinha uma estampa e tinham de atribuir isso a cada concorrente.
Okay. Explicar porquê.
Yeah. Oh Zé. Oh,
já vimos isto mil vezes, mano.
Já vi, meu. Já vi. Mas já vi.
Tu
meu.
Deixavas entrar os Zé Camarinha, então, para lá.
Eu deixava.
Eu também.
Deixava a chamar a Bófia. Logo, queres entrar? Entra, vou
sim,
já chamar a polícia.
Sim, mas não sabes como é que foi a situação, não é?
Não, mas, tem, mas sei como é que tinha de ser.
E foi o Ben, ele é um homem do Ben.
E... eu deixava o gajo entrar.
O gajo tinha que usar isto.
Lembrei-me como o gravador tem isto.
Eu deixava o gajo entrar.
Obrigado a todos, malta. Obrigado, a sério. Foi. Desculpa.
Eu...
não, tu não podes, tu não podes.
Não, é para mais alto.
Ah, dá-lhe, dá-lhe. Obrigado. Okay. E calma, velho. Calma, até deixa eu ir Ben agora, calma, eu, Ben.
Mas...
senhoras e senhores, é Zé Camarinha! Está a entrar agora, vamos ver o que acontece. Vê, Zé Camarinha entrou e arriou no Bruno de Carvalho.
Foi o pico deste podcast.
É porque a música rouba sempre.
Possivelmente picou também nos fones de quem está a ouvir. Que de nada.
Mas eu deixava o gajo entrar, mano. Tu, quando ouves o Ediberto Lima a dizer que na altura do bar da TV ele aguentou a mãe da concorrente até ao direto.
Até às 9 da noite.
Já. Yeah. Yeah. Arranjou forma de
entrar. Bacana lá às 11 da manhã.
E ela disse: ah, mas vem aqui ver, mas vem a conhecer. Você quer jantar connosco, quer almoçar connosco? Yeah. E a mulherzinha foi ficando, porque o Ediberto.
A mulher e o pai, na... a mulher e o pai.
Yeah, mulher... o Ediberto estava: calma, que isto é merda às nove, o caralho começa ao direto. E ela vai estar aí nervosa e vai armar o cão em direto. Esta merda foi premeditada.
Armar o cão?
Sim.
Tivemos de dar um cão com pistolas de repente. Toma Rex, e o gajo.
Toma Rex é. Podia ser o nome de um gajo.
Toma Rex?
O Toma Rex.
Automarrecos.
O gajo se entrasse ia mesmo aos cornos ao Bruno Carvalho.
Não chegava lá. Não chegava. Porque bem, imagina, não. Ninguém consegue levar nos cornos no próprio casamento. Ninguém.
Tem calma.
É,
imagina. Este gajo não vem a casamentos aqui ao norte.
Não, desculpa lá. Então, das duas, uma. Ou os teus amigos são uma grande merda.
São um bocado.
Ou tu chateaste o gajo errado, meu. Para conseguir varrer 20 gajos até chegar
sim,
a ti.
Sim, mas
meu.
Imagina o pessoal todo errado.
Tem calma, tem calma.
Não,
mano, o Goxa, o Goxa. Bom, temos aqui o Zé Camarinha, ele está à solta.
Ele está à solta. Vai estar a falar de um rinoceronte no campo.
É isso. Ele está à solta.
Não, eu acho...
mano, era incrível.
Imagina, Jay Oliver. Estava um queco ao Zé Camarinha. Acho que o Jay Oliver defendia o Bruno com um soco. Digo eu.
Sim. Talvez, mas o Ben defendeu logo à primeira, estás a ver? Parou não... logo ali, estás a ver? Tipo, se calhar, eu nem sei como é que foi, se calhar o gajo entrou e
sim,
apanhou o Ben no caminho.
No fim foi só
e o Ben
um casamento. No fim
eu
foi
não
só
quero ser
um
responsável por isto. Porque, mano, é que eu vi?
Olha,
porque é que eu vi?
No fim pode foi só um casamento. No fim foi só um casamento, carregadinho de clichês, altamente desinteressante.
Eu vi também, eu também vi.
Mas percebes, tipo, é isto. No
aliás, fim... nós arrancámos para a guarda, porque fomos atuar nesse dia, eu e o Hugo, e 5 minutos no caminho foi a ver o casamento.
Muito bem.
Não chegou assim.
Mas percebes, é que uma pessoa que
mas deu para eu fazer um story. Espera aí, que deu para eu fazer um story e identificar o Bruno Carvalho e eu partilhar.
Partilhou. Boa. Bruno Carvalho partilhou.
Entrei na conversa e vi que o story anterior era eu a partilhar um vídeo meu para a catamneu é o gajo vestido de presidiário com aquelas roupas às riscas branca e preta. Eu só pensei, ei meu, eu espero que eu não tenha visto isto. Isto é que não. Isto é que, se não é má onda, estás a ver? Mas sim, foi um casamento
normalíssimo,
que não acrescentou nada.
Altamente interessante.
Não acrescentou nada. Mas aqui prendemos-nos com o verdadeiro problema de todas estas merdas. E eu já comentei isto, por exemplo, com o Rocha. O Rocha por estar tão grande, por estar tão forte dentro da SIC, ele fode-se como um humorista, inevitavelmente. Porque no dia em que ele tiver de bater em alguém, ou tiver ali uma oportunidade, ai, foda-se, agora é que eu fodi este gajo aqui com uma piada muito boa.
Okay. Ele vai ficar.
Okay. Sim, não é foda, é o focinho. Não, no dia em que ele ficar tipo, ai, mãe, tenho aqui esta para mandar.
Não pode.
Espera aí.
Não
é não pode.
Amanhã estou com o gajo de manhã.
Não é não pode. É, fica-te uma cena quase de. Ixi. O gajo é bacana, meu. Isto já me aconteceu. Malta com quem
sobre quem
eu fazia vídeos e não sei o quê. Do nada, cruzamos-nos. É pá, já, pá, foi é um bocado agressivo, mas eu curto a tua cena, mano, não sei o quê.
Yeah.
Na vez a seguir, eu já estou naquela do... Ei, mano, o gajo tratou-me tão bem.
Acontece-me a mim, meu, que estou-me a cagar para toda a gente e de repente estou ali e quero fazer a piada, mas depois penso... Acho que já é fixe, se calhar não faço.
Com quem é que isso já te aconteceu?
Com o Mestre Romero, por exemplo.
O Mestre Romero é fixe?
Yeah.
Não sei, nunca a conheci, por isso é que estou a perguntar. Yeah. Mas fizeste a piada ou não?
Não.
Estás a ver? É isso. Eu acho que, imagina, se acontece contigo, acontece ainda mais com o Rocha, agora imagina com o gajo que é o produtor e que já está habituado a ligar e a marcar, esquece, mano. Por isso é que
então, imagina, quando o Paulo Almeida andou a fazer durante muito tempo o ódio de estimação,
sim.
A reação do Rocha é tipo, aquela merda tem graça, mas o gajo está-se a foder.
Sim.
Está a fechar portas, o gajo está a fechar portas, o gajo está-se a foder.
Sim, mas não... Agora aqui, depois, como é óbvio, não há o certo nem há o errado. Há o que é que tu queres para ti.
É isso.
Se tu dizes, mano, mas eu estou disposto a isso. Vai. Agora, eu acho que é difícil tu não ires por aí, ou tu queres ir um bocado como o Rocha vai, e do nada dizes, agora vou dar a volta. Agora vou voltar.
Sim,
agora
não
vou
podes.
Bater. Não consegues. Eu acho que não podes. Eu não consigo.
Sim, é isso. Se de repente o Paulo Almeida, para dar o exemplo do Paulo Almeida, olha, Hugo Soares. Se de repente o Hugo Soares, porque a malta curtiu o gajo, vamos, pá, este gajo é que era fixe, tipo, precisamos de uma novela em que é exatamente esta figura que a gente quer. Mano, imagina.
Estava só a imaginar isso.
Mano, imagina. É que, mano, pode ser possível. Porque como tens como o Hugo Soares tem um estilo tão, tão
vincado.
E aquela cena do gajo ser grande, pá, nós precisávamos desta figura na nossa novela. Mano, mas é isso, nós precisávamos muito desta figura. Era esta imagem, quando eu pensei neste personagem, era este gajo. Viram o gajo num vídeo, não sei o quê, mano, queres participar na novela? Precisávamos de um gajo exatamente igual a ti. Encontramos-te, és tu. E de repente o gajo entrava na novela. Continuavas a fazer o Passadeira Negra?
Continuava.
Sabendo que ias estar a falar com colegas teus da novela, e depois se fosses convidado para os Globos de Ouro, ias cruzar-te com aquela malta toda.
Continuava, estou a dizer agora neste momento continuava, mas se calhar na altura... Ia-me dar bem com alguém, imagina, já não ia fazer mais piadas com o Bruno Carvalho porque curtia.
Ah, mas depois ias começar alguém... pronto, depois o Passadeira Negra é que ia para desaparecer.
Pois, poderia acontecer isso. Estás-me a perguntar agora se eu continuava. Continuava.
É.
Mas podia acontecer algum momento com alguém que aquilo ia acabar porque eu se calhar ia-me censurar a mim próprio.
É.
Estás a ver? Mas não tem a ver com caminhos, meu, tem a ver com dar-me com a pessoa ou conhecê-la e achar que
esta pessoa
nem
é
vale a piada. Se calhar nem vale a piada.
Yeah. Não vou estar a chatear piada, este gajo, que este gajo
é por aí.
Sim, mas agora imagina, é isto que eu queria dizer há bocado. Se isto já acontece num ambiente um bocado no ar que é o nosso, ou seja, que não é real, se acontece no Paulo Almeida, no Rocha, que principalmente no caso do Rocha, foda-se, o gajo está ali, meu.
Yeah.
Estás a ver? É diferente, meu. Tipo, muitas das piadas que eram ditas, por exemplo, sobre o Serginho ou sobre o Castelo Branco, na altura do Levanta-te, hoje em dia, com um Rocha dentro da SIC, eu não sei como é que seria. Se eles fossem caras da SIC também.
Yeah.
É isso.
Não estou a dizer que o Rocha iria vetar as piadas até porque ele não tem acesso a isso. Estou a dizer é que, se calhar, quando tu fosses dizer, olha Rocha, vou dizer isto, o gajo depois também ficava naquela do foda-se. Epá, mas olha que o gajo é bacana, meu. Epá, está bem, mas eu não tenho culpa, meu.
Pá, ainda estive a almoçar com o gajo ontem.
É isso, porque cá em Portugal há um protecionismo muito grande. E agora sim, o ponto inicial... A malta que está na produção desta merda nunca se pode dar ao luxo, nunca, de ganhar anticorpos. Porque foda-se, podes precisar dela para o programa de manhã, podes precisar que ela te vá fazer aquela peça, pá, podes precisar que o programa da Helena Coelho vão para um hotel e essa pessoa tende lá a estar.
Yeah.
E também a própria pessoa também quer estar bem com os produtores, porque um dia vou ter um concerto, vou ter um disco, vou ter o caraças e quero ir lá promover também a minha cena.
Isso também acontece porque Portugal é mesmo muito, muito, muito pequeno.
Sim, porque tu precisavas ter mais um ou dois canais.
Tu no Brasil podias chegar lá e varrer todas as figuras públicas que existem neste momento.
E ainda tens boés.
Não,
e a cena é, tu com 10% da população brasileira tens o quê? 20 milhões? 20 pois, e tal milhões? Também. Cá tens um.
Yeah.
E um é a zona da Grande Lisboa e um bocadinho mais, se calhar.
Yeah.
Ou seja, não é nada, meu. Não é nada. Portugal cabe dentro de uma cidade do Brasil.
Yeah.
E essa diferente dimensão... faz com que se sinta muito mais os grupinhos
receios. E nos 10 milhões, se formos só praticamente a Porto, Lisboa e mais meia dúzia de cidades grandes, que é onde realmente Portugal funciona... mano, foda-se, é verdade, caralho.
Em que sentido?
As produções, as televisões e o caralho, está tudo no mesmo sítio.
Ah, isso é Lisboa e Porto. E Porto, é porque isso. Tu tens a RTP.
É isso, por isso
porque
é que tu
se
vais...
não tivesse a RTP, era tudo em Lisboa.
Portugal são 10 milhões, mas se tu vais a Lisboa, se tu vais a um jantar em Lisboa, tu vais ver este ator, aquele ator, aquele gajo, este gajo, tu conheces...
É tipo Los Angeles, nesse sentido.
Sim, mas Los Angeles deve ser tão grande que tu não sais à rua e cruzas-te com...
Claro.
Em Lisboa essa merda acontece muito, mano.
Sim, estás é normal, ao Colombo... Sim, e diz, olha, está aqui não sei quem.
É isso.
Sim. Isso é tão próximo,
mano. É tão... O país é mesmo muito, muito, muito pequeno.
Está bem, mas atendendo a isso tudo, eu acho que é isso que justifica algumas das opções que são tomadas pela produção, porque é sempre numa ótica de temos de preservar as boas relações.
Porque estás sempre a duas, três pessoas de distância.
Vamos chamar estes gajos que até gostavam de nós e são fáceis de trabalhar com eles. Não vale a pena estar a chatear mais. É pá, eu ainda me lembro. Olha, demos-nos tão bem com ele, porque é que ele não vem cá jantar? Olha, ontem fui almoçar com não sei quem. Olha, que ele até era um bom gajo para chamarmos. Sempre assim. Nunca é sempre numa ótica do meu, quem é que vinha aqui e partia esta merda?
É isso.
Quem é que vinha para aqui e tinha sensibilidade suficiente para perceber quando é que tinha de falar, quando é que tinha de se calar, quando é que tinha de puxar um bocado mais, quando é que tinha de ser mais divertido? Yeah. Uma cena que eu disse à Marta, que era, acho que ela já não está, mas era a responsável das redes sociais do Big Brother, foi: não tens ninguém na casa que faça aos outros rir.
É verdade.
Não tens, ou seja, uma coisa é... Eles não se riem, meu. Eles não estão felizes.
Tinha de ser a voz, o Big, neste caso, a mandar umas graçolas. Então você disse não sei o quê.
Vejam lá, que despautério!
É isso, e volta a rir.
Ah, Big, você é que é uma peça.
É isso.
E é só isto. Não tens ninguém... Mano, às vezes eu me digo a pensar, se estivesse lá dentro, eu acho que só a cena, tu estás sentado no sofá, só a olhar para um gajo, mas eu estava só a olhar para ti. Chegava o Hugo e eu digo, achas que o Joel é um bocado estúpido?
É isso.
Eu acho que olha lá para ele, é que é estúpido. Olha bem, um cara de estúpido. Mano, chegava outro, mano, junta aí. Olha o Joel. Acho que o Joel é um bocado estúpido. Aí, o Joel é
pessoal, parem com isso, pessoal. Aí a sério, parem com isso.
É o que cudo espaltério!
É pá, o Big, cala-te, cara. Estamos aqui numa
brincadeira. É isso. E isso do nada já era uma cena engraçada. Mano, não há isso. Há só a cena do.
E era uma merda, tipo, olha, vamos juntar as pessoas, vamos fazer não sei o quê. Vamos...
Era uma merda, é sempre bom. Há bocado que vinhas armar um cão, agora que é armar merda. Este gajo está a mandar armas a toda a gente. Meu.
Isso deve haver, brincadeiras e o caraças deve surgir.
Não sei, pá.
Não passam tanto para cá.
Olha, vamos, olha, pessoal, vamos todos agarrar ali no gajo, vamos atirar para a piscina. Isso existe, fazem isso.
Não sei se agora fazem. Nos outros faziam, lembro-me disso. Sim, de fazerem brincadeiras entre eles, faziam.
Parece que o pessoal ninguém se quer chatear.
Não, fazes, mas é sempre...
Na retranca.
Oh, malta, quem é que me tirou o boné?
São merdas de nada.
Eu estou a dizer,
ninguém corta uma perna enquanto alguém está a dormir.
Não há, já não há como antigamente.
Acho que houve um qualquer que meteram, pá, isso eu achei engraçado, meteram um sal debaixo do lençol. Pá, que é incrível, porque tu chegas à cama e a cama está tudo normal, e tu deitas e dizes, foda-se, o que é que se passa? E depois tu olhas e dizes, não, está tudo bem, pá, porque o sal não é suficiente para levantar aquilo, mas quando deitas sentes.
Yeah.
Pá, essa merda achei genial. Acho que foi numa edição qualquer de Big Brother. Mas quando diga.
Tu achas que é genial colocar sal?
Opa, repara, é uma partida super discreta, que se resolve em 10 segundos, que é fazer assim depois debaixo do lençol. Pá, mas há ali uns momentos de confusão. Mais do que a dor nas costas é a confusão do foda-se, espera aí. Mas não está aqui nada, meu. Que impressão é esta que eu tenho nas costas?
Para isso metias um prankster na casa. Um gajo estava sempre malta, junta.
Mas não podes ter isso, não podes ter um Tiagovski.
Pois é isso.
Tu não podes ter. E agora é que... Não, tu tens de ter malta que genuinamente leve para aí, estás a ver? Que tenha uma conversa interessante, mas também é engraçado. Eles não conseguem. Eu nunca ouvi uma piada assim dita lá dentro. Estou a mentir. Ouvi, foi dita pelo Nuno Mendes, ao Leandro, por causa dos óculos dele. Começou a gozar com os óculos dele.
Mas só a gozar.
Mas deu-lhe a cena. Pô, gasto os óculos muito cabelos. Foram três seguidas, eu não lembro, mas uma delas foi: olha lá, já te viste ao espelho com os óculos. E o Ianda vive-se, não preciso ver o gajo. Oh, também não vês o espelho? Pá, essa eu achei bem engraçada. Porque foram três seguidas, estás a ver? Ah, tu não deves saber com quem estás a falar. Tu é que não estás a ver. Tudo merdas assim. Pá, bem infantil. Mas isso eu achei muito engraçado. Mas não é a norma, estás a ver? É tipo, eu consigo me lembrar de uma vez que isso teve graça.
Mas só com comediantes é que essa merda resulta?
Não.
Não, um gajo vai buscar pessoas engraçadas.
É isso. Ou seja, tu tens de ver além do... Ok, vamos chamar aqui gente geral. Porque é que é tudo gente geral?
É tudo giríssimo. Lojas de roupa,
três lojas de roupa na mesma edição. Três lojas de roupa online. E uma delas está cheia de merda, meu. Yeah. Está cheia de merda. Queixas no portal da.
É uma das empresárias do mundo da moda. É. Que eu adoro esse tipo.
Foda-se, é muito bom, meu.
Foda-se.
É a Diana. A Diana.
Empresária do mundo da moda.
Que aparentemente. Eu vi nos stories. Imagina, a bacana viu um anúncio de um vestido. Comprou-lhe o vestido. Vestido branco, às flores e o caralho. Chegou-lhe um vestido verde. E a bacana, olha, não havia o que você queria, pronto. Veja lá o que é que acha desse. A gaja ficou fodida, disse, olha lá, não foi isto que eu pedi. Então, de repente, já era tipo, manda-me o dinheiro de volta. Não, então manda-me o vestido. E ela, então, mas eu agora vou ter de pagar para te enviar o vestido, meu.
Yeah.
Mas tem de perceber que nós somos uma entidade, você é só uma cliente. E ela, tipo,
ui.
O que é que eu tenho de confiar em vocês e vocês não confiam em mim? Nós somos uma entidade, o senhor é só o cliente. Ela tipo, pois, sou só o cliente e paguei por uma cena que tu não me deste.
Yeah. Yeah.
Pá, uma confusão.
Quem falhou aqui foram vocês.
Depois comecei a saltar os estúdios, porque foi uma conversa bem grande. Mas...
Não vi isso.
Mas essa... Mas eu depois manto.
Obrigado.
Sabes que malta de Chelas, por acaso foi tenho uma miúda de Chelas... Não, foi uma miúda de Chelas que comprou, obviamente. E eu tenho quase
comprou
a certeza...
Comprou mesmo com dinheiro? Há dinheiro em Chelas?
Não,
há dinheiro, foi subtraído.
Dinheiro. Isto fui eu a fazer aspas no microfone.
Não sei se a empresária do mundo da moda não terá razão.
Sim, em não confiar. Não, mas aparentemente no portal da queixa há muitas queixas àquela loja. Okay. Mano, que de certeza que é daquelas merdas tipo de dropshipping, estás a ver? É, uhum. Pá, a gente manda vir aqui 50 vestidos da Shein ou do AliExpress ou o caralho e começa a vender aqui ou também para o quadro do preço.
Yeah.
Pá, negócio da moda. Sim, trabalhamos.
Eu trabalho sabemos, muito. Estamos a especular isso.
Pode sim, ser. Não, isto é tudo. Alegadamente aconteceu aquele caso. Okay. Atenção, deixa-me só garantir. E bem, estiveste muito bem agora, Hugo, se recordares. Alegadamente foi aquilo que aconteceu. E estamos a supor que possa ser, até porque o dropshipping é um modelo de negócio válido.
Ok.
Muito válido.
Agora sim.
Típico de filho da puta, mas muito válido. Queria só. Precisava de mandar alguma coisa cá para fora, que senão também estava-me a sentir mal. Estás a ver? E é isto, é estas cenas do mandar cá para fora, que isto nunca pode chegar a um Big Brother.
Pois pá, não pode.
Não pode, meu. Tu se estivesse na produção, metias um gajo assim lá dentro? Não estou a dizer eu.
Eu se estivesse na produção, metia um gajo lá dentro só a fazer mentira. Só a armar merda. Só a fazer fofoca com um, para foder outro, para...
Um gajo do teu tamanho dizer fofoca.
Fofoquinha. Não foi fofoca. Não, não foi fofoca.
Não disseste fofoca.
Metia, meu, um gajo qualquer. Fofoca e não sei se era no formato Big Brother, mas eu vejo um reality show assim, que está um gajo.
Eu curti boa a ideia do Ruben da Casa da Ilusão. Tudo o que vocês vão ver é falso.
Bem, como é que eu faço para falar com a Shein?
Sabes a cena do...
Com a Shein não, com a Shine.
Porquê?
A Shine é...
Sei,
não, é não é quem está... Não, isso é a Shein. A Shine é uma produtora de televisão.
Ah, ok. Está bem.
Acho que era a produtora do Pesadelo na Cozinha.
Ok.
Da televisão, para a televisão.
Fazes a Casa das Ilusões.
A Casa das Ilusões.
Isso é do caralho, mano. Porque é tipo, vamos ver o que é que fulano disse não sei de quem. Mano, e aquela merda era
tudo editado.
Tudo editado, yeah. Foi buscar uma voz de um gajo. Foi...
Não, ainda para mais, num mundo cheio de fake news,
yeah.
Isto é a melhor cena, meu.
Yeah, yeah, yeah. Vamos revelar o que saiu hoje no JN.
Por exemplo, quem... sim, depois tens essa componente.
Fulano falou mal, não sei o quê. Está aqui a capa, este é o jornal de hoje. E tu podes acreditar ou não. Mas isto é verdade?
Não, isso é mentira porque não iria ser na capa do JN. Mas tu podes mentir à malta que está lá dentro, meu.
É isso. Mas tu podes... Esta é a capa do JN de hoje. E tu ficas, será que é?
Foda-se. Não, porque eu vou logo perceber que o JN nunca iria falar do reality show. Agora, se tu meteres que... Isto é uma merda
no
que demora.
No Flash Vidas, oh caralho, é isso?
Não, olha, o FMI entrou em Portugal. O não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu.
Ah, meteres notícias
falsas
lá. E quando
dás por ti, os gajos que já lá estão há um mês e meio estão a acreditar que a guerra da Rússia já correu até meio da Europa.
Uhum.
Estás a ver? Mano, aí estás a destabilizar mesmo a malta psicologicamente.
Yeah. Mas eu curtia isso. Mas quem fosse para aí, mas já sabia que ia para aí.
Primeiro não sei se podes, agora a falar a sério. Porque é um destabilizar a nível psicológico tão elevado que eu não sei se tu podes.
A malta pode ficar mesmo muito fodida.
É isso. Não sei mesmo se tu podes.
Mas isso tinha que se falar com um psicólogo e dizer, olha, então pode durar mais de um mês. Sabes, tipo, tinha que se fazer um estudo mental e dizer, olha, nestes casos, isto não pode passar, dentro da casa não pode passar de 2 meses, ou de 3 meses, ou de 1 mês.
Pois, é isso. Ou seja, há aqui uma questão humana muito grande também, por trás. Mas teve mesmo uma cena...
E era fixe, tipo, qualquer um podia desistir. Era tipo, sabes aquela cena do quem tirar a mão de cima do carro, ganha, o último a tirar a mão de cima do carro ganha o carro?
Yeah.
Mas era tipo isso. Não havia expulsões, quem quer ir embora pode ir embora. Esse era do caralho.
Aí é, sim. Mas aí não consegues meter um tempo.
Não.
Ou seja,
o que é fodido aí... em termos de grelha televisiva. É tipo, a última saída da casa ganha esta
grelha. Mas que se for da grelha, sim,
imagina, mano. Está lá um gajo há 2 anos. Eu não sei aqui os 50 mil euros.
Esse é o problema da televisão em Portugal, na minha opinião. Está toda muito agarrada a uma puta de uma grelha.
Yeah.
Que é, eu tenho de saber, este projeto vai durar quantas semanas, quantos meses.
Yeah. Depois vem o programa de
tal, porque a gente assim vai encaixar o não sei quê, porque não sei quê. Porque
depois assim começa o programa da cozinha, nós também temos de ter
Há uns tempos atrás, eu e o Joel fizemos uma live sobre a televisão.
3 lives, ia ser só uma, fizemos 3 lives.
Sim. onde eu corri, como é que seria um dia num canal de televisão. E eu vou ver se ainda me recordo. O canal abre, imagina, numa SIC ou uma TVI, num generalista.
Notícias matinais.
Abertura, pode haver uma cena qualquer, desenhos animados ou não, tipo a primeira meia hora, uma cena meio infantil, não sei o quê. Notícias das 6 às 8. Tal. Das 8 às 10, programa da manhã.
Com notícias.
Com notícias, mas já bem disposto.
É isso.
Mas já bem disposto.
É, no mesmo programa de notícias, vão estar as mesmas notícias de há pouco.
Aliás, que é o Alô Portugal na SIC,
é isso.
Que é o Zé Figueiras e Ana Marques, e na TVI. Era o do Nuneiro.
Exatamente, exatamente. Quem. E depois começa o programa da manhã.
Já mais bem disposto.
Já bem,
guerra na Ucrânia, informativo. Mas é, tal, não
morreu. Está muito complicado. Mas uma notícia insólita veio também aqui de Hong Kong, não foi? Que um panda, vejam lá bem,
nasceu,
atravessou uma rua e...
Um panda siamês.
Exatamente.
É engraçado.
Que foi para a guerra na Ucrânia e voltávamos down.
Ok.
Às 10 da manhã, das 10 à 1, programa da manhã. Pau, pau, pau.
E aí já é só o panda, aí... já não há guerra da Ucrânia.
Não, dizes tu, Zé, que eu no outro dia fui ver o Casa Feliz. Pá, escolhi mal o dia. Vocês já sabem, eu já vos disse isto aos dois, mas fica aqui também registado. Pau, morte da rainha. Momento a seguir, nutrição para grávidas. Momento a seguir, nutrição para pessoas comuns. Momento a seguir, concorrente do quem quer casar com um agricultor. Intervalo. Começa a segunda parte com o Daniel Oliveira no estúdio a falar da morte de um gajo que estava dentro do quem quer casar com um agricultor.
Ok.
Pá, ou seja, não é muita festa, é muito drama, muito raio, choque. O Rafa...
Mano, a SIC, que logo a seguir ao telejornal, começa lá a linha aberta.
É isso. E a cena é, o Rafa conseguiu dar um exemplo de das crónicas criminais no final do programa da manhã. Tipo, um título, pá, que é mesmo 100% do que eles usam, que é tipo, jovem violada por três colegas, um deles, melhor amigo do irmão. Pá, é, há okay, sempre... Há pá, sempre estou-me a rir, não tem graça nenhuma. Mas este twistzinho de merda no fim,
é isso.
Sempre o... E repara, um deles... Pá,
um deles é sportinguista.
Tipo a cena do jovem prepara atentado terrorista na Universidade de Lisboa, fã de anime, filho único e não sei o quê.
É. Yeah.
Ou seja,
não é só um jovem.
Há sempre quase como se fosse um... Coitado, a sociedade é que lhe falhou. Este gajo é só...
Já uma justificação qualquer.
Sim, se bem que no facto de... E esta foi a conversa que nós tivemos, que ele disse, arranjar uma justificação qualquer. Como se ser amigo...
Fã de anime não, ou, como ou ser amigo do irmão.
Amigo do irmão não é justificação nenhuma.
É isso?
É tipo, aí já não é justificação. Aí é só tipo... Olha aqui, repara. Mas pronto, há essa merda. Acaba. Das 2:30 ali até às 4. Este é que é o horário que eu não sei. Na SIC é o do Hernani? Não, o do Hernani é ao final da tarde.
Mas o Hernani também já, no Linha Aberta, também já havia.
Nessa horário. Esse é o horário que
mas
eu já não sei.
Mas a malta liga para lá e acha mal e acha bem. E depois está ali o gajo, pá, isto é tudo bandidos, pá, isto é tudo bandidos.
Sim, esse é o horário que eu já não sei.
Estás a ver, tipo.
Mas na TVI, levas com o programa da tarde, da Fátima Lopes. Até começar ou outro programa ou o Big Brother.
Uhum.
Na SIC podes levar com uma novela de vez em quando. Acho que agora levas só com a Júlia Pinheiro, mas antes levavas ainda com uma novela ao final da tarde, porque eles não têm o Big Brother. Levas ali. Tenho um pelo na barba?
Sim, eu tinhas a barba ou tinhas resumos dos outros, dos agricultores?
Um sim, exato, é muito exato. Pobre,
reality show. Reality show. Vai para a telejornal. Acaba a telejornal. Duas novelas no focinho. Volta ao reality show, séries que já saíram do ar há 7 anos. Dia a seguir, repete. Dia a seguir, repete. Yeah. Dia a seguir. Ou seja,
e depois nós comparamos com a grelha francesa, por exemplo.
Sim.
E por exemplo, o telejornal em França dura tipo 40 minutos.
Um
ou
país
meia
que tem,
hora a 40 minutos.
Um país tem o quê? Para aí 6 vezes
o exatamente, nossa e o nosso telejornal é uma hora e meia.
Yeah.
Mano, é andar, está a andar, caralho. E depois muito mais séries. Não novela, mas séries. Produções francesas, filmes franceses, tipo, mano, se fosse igual cá em Portugal, tinhas muito mais realizadores, atores e o caralho.
Mas aqui também há outra questão, que é, sendo uma maior população, há mais pessoas a ver.
Certo.
Ou seja, não te custa
mais
tanto
dinheiro.
Tu investires mais por episódio.
Claro.
Aí, isso eu entendo. O que eu acho é que há produções que não precisam de ser tão caras para ficar boas.
Sim.
Estás a ver? Ou pelo menos, imagina, eu não consigo acreditar que o Não Há Pai, não sei se estão recordados do Não Há Pai,
claro.
O Não Há Pai era aquele do Camacho Costa.
Ah, sim.
Com o Murato, com a Patrícia Tavares.
Sim.
Mano, isso não pode ser muito caro.
Pois não.
É um decor público e está feito.
Deixaram de fazer sitcoms, meu. A única sitcom que tu tiveste ultimamente foi aquela escrita pelo Roberto Pereira, que era...
Da TVI.
Na TVI.
Do Carlos Cunha.
Que foi horrível. Com a Patrícia Tavares, que fazia de Sopeira do Porto, mano.
Pois. E agora tens a Maria Rueff.
Não, fazia de Ucraniana.
Isso, a Maria Rueff é que faz de Sopeira do Porto.
Isso era de tão mau gosto, mano.
Pá, sim, mas não...
Não me lembro dessa.
Foi, e foi para aí o ano passado, ou há 2 anos.
A única era mesmo aquele
dava
formato...
tipo ao sábado à tarde ou ao domingo à tarde.
Era mesmo aquele formato de sitcom. Aliás, minto, porque há uma sitcom a decorrer em Portugal, que acho que é no sábado à noite, que é o Patrões Fora, que é na Casa Feliz.
Ok.
Sem as pessoas lá.
Pronto, mas isso é válido, estás a ver? Isso é válido. Não estou a dizer que não há.
Mas é tudo muito revisteiro.
Estou a dizer
pá.
É que de segunda a sexta é isto que tu tens.
É tudo bué revisteiro.
Ou seja, eu não sei como é que é aos fins de semana.
É Sofia Arruda, Sofia Arruda.
Tens o gajo que fazia de rodas nos
Morangos. Exatamente. O Tiago Aldeia, é isso?
Não sei. Não sei. Eu não sei como é que é ao fim de semana. Eu sei como é que é durante a semana. Estás a ver? Porque durante a semana é sempre diferente. Ainda levas com uns jogos de quizzes. Se bem que na RTP vais tendo quem quer ser milionário, é o Joker, não sei o quê. Mas ainda levas com os problemas de talentos e não sei o quê. Tranquilo, estás a ver? Ainda é tranquilo. Agora, durante a semana, que parece que não, são 5 dias. 5! 5! 5!
Só tu é que lembras disso.
Não me lembro. É um vídeo que tem 1.6 milhões de visualizações no canal da TV.
O que é isso?
Mas ninguém sabe.
Isto é do Secret Story.
Por outro lado, se és 5, com fraturas, a malta sabe.
Eu também
não sabe.
Ah, Jorge Jesus.
Isso é Jorge Jesus. O que eu estou a fazer é Secret Story, que é uma discussão entre eu e a Andrea.
Ok.
Estás a dizer que só tiveste com 1? Eu sei pelo menos 5. Quem? 5? Quem? 5?
Ah, ok, já me lembro de qualquer coisa disso. Ok.
André, eu estive no Hotel Mundial. Qual Hotel Mundial? Pá, desculpa.
Okay. Não, faz, agora acaba.
Não, agora também não vale a pena. Eu também percebo quando estou a mais. Mas pronto, isto para dizer, durante a semana não tens nada. Ao fim de semana, aí já há espaço para um Fama Show, já há espaço para um especial, já há espaço para um Faz Faísca, já há espaço para uma série de outros conteúdos que eu vi tipo, mas durante a semana isto era interessante. Podes-me dizer assim, mas durante a semana não há pessoas em casa nesses horários.
Mano, ao fim da tarde, meu. Às 7 dava um Faz Faísca, por exemplo.
Mas nem é isso. Então, mas porquê que tu não fazes um programa mais barato? Pá, por exemplo, o programa cultural que dá, tipo, às 3 da manhã, é uma seca, meu.
Yeah.
A cultura é muito castanha, é muito secante, e é tipo, não, meu, pá, vai bater a uma porta de uma faculdade de comunicação e diz, vocês não têm um estúdio, meu. E, pá, façam aí um programinha qualquer para a gente passar aqui. Pá, e vais a outra faculdade. E do nada até diz, olha, este mês, as quartas-feiras à 1 da manhã, está dedicado à faculdade do não sei quê.
É isso.
Mês a seguir é à faculdade do não sei quê. Mês a seguir é à faculdade do não sei quê. Mês a seguir é à faculdade do não sei quê. Tens um programa barato, que no fundo é custo zero.
É custo zero.
E até estás a dar rodagem ali à malta. Pá, tem de haver ali uma filtragem, tipo, tens de mandar o programa com não sei quanto tempo de antecedência.
Mas a RTP2 faz um bocado isso.
Mas a RTP2 tem menos views que o meu canal, meu. Sim. Estás a ver? Estamos a dizer, o que é possível fazer para meter a malta a ver televisão? Porque este talvez seja o ponto final disto tudo, que é quem é que vê esta palhaçada toda que nós estamos aqui a apontar o dedo há quase uma hora? Há um tipo de pessoa que vai falecer daqui a pouco tempo. Daqui a 20 anos.
Se Deus quiser.
Sim, há velhos que ficam. Mas a partir desta malta toda, daqui a 20 anos, a grande maioria já faleceu. Pá, quem é que vai ficar? Como é que tu vais pegar num puto? Se tu fores a um liceu qualquer agora, pá, o Big Brother ainda acaba por ser, por causa do Twitter, uma cena que puxa a malta para ver. Mas tu és capaz de chegar ali a malta que não gosta de Big Brother. O que é que tu vês na televisão? Portuguesa. Não vejo. Nem ligo a televisão, nem tenho box no quarto.
É isso?
Então e como é que essa malta aos 25 anos vai começar a ver televisão?
Mano, nós quando fizemos aquela live a falar da televisão, o chat era unânime. Não tem televisão, televisão é uma grande merda, televisão é para velhos, televisão é para velhos,
não vejo televisão.
Yeah.
Eu só me passei quando começava a dizer, televisão não tem nada de jeito. E eu fiquei, não, televisão tem muita coisa de jeito. O problema é a programação. Porque não me podes dizer que não vês televisão, como já me disseram uma vez, há uns anos atrás, eu não vejo televisão, tu vês o quê? Olha, agora estou a ver Game of Thrones, foda-se, isso é televisão. Sim, sim. Isso é feito para a televisão, tu cá não vês na televisão, mas passa na televisão,
sim,
cá.
Sim, sim, é televisível.
Tipo, yeah. Tu, se quiseres esperar, vias no Sci-Fi às 8 da noite na segunda-feira. Yeah. Este viado no domingo nos Estados, sim, Unidos. Sim, sim. E depois são estas pequenas merdas, que é, a malta não tem noção, que é tipo, mano, é uma série mundial que tu conseguias ver em menos de 24 horas depois, já legendado cá em Portugal, meu. É pá, mas é no Sci-Fi. Oh, mano, yeah, mas o peso que esta merda tem, e não era valorizado. Estás a ver? Yeah. Agora, a questão é, interessaria a uma TVI passar Game of Thrones? Uma segunda-feira às 9 da noite?
Não sabemos.
Pois.
Eu acho que sim. O que é que iria acontecer ao público? Iam perder aquele público garantido para a SIC? Porque os velhos iam todos passar para a SIC?
Sim, mas os novos diziam, mano, foda-se, olha. E porque é que depois acontece outra coisa, que é, quem se ligou à TV... Mano, muitas vezes eu via Game of Thrones, né? Dava no Sci-Fi, via no Sci-Fi...
E ficavas.
E ficavas. Pá, ficas, yeah, a conversar, aquela merda, depois começa logo outra série a seguir, ou começa a dar um filme, ou caralho.
Tá bem, mas imagina que começava o Doce Fugitivo da Guarda, que eu não sei. Não sei não, quais é que são os nomes.
Mas se calhar tu ficas. Mano, ficas.
Não ficas, mano.
Ficas.
Quem entra para Game of Thrones pode ficar para uma série que não tem nada a ver, mas tem qualidade a nível visual. A decalagem.
Mano, às vezes...
Para uma novela portuguesa.
Às vezes estou com a minha miúda, estamos só tipo, deitados e tal, ela começa a dar a novela da SIC. E eu dou por mim, estou a ver a puta da novela.
Mas tu vens de onde?
Pois vem, de estar só ali deitado.
Lá está. Agora imagina que eu te meto um grande filmezaço, cheio de efeitos e o caralho, aquilo acaba...
Mas tu consomes tudo, mano.
E a seguir começa uma cena com um custo de produção, tu dizes, mano, esquece. Caiu a pique. Faz-te
não, mas tu sabes que é outra gaveta. Tu sabes que é outra gaveta.
Se for logo a seguir, no mesmo canal, tu olhas que é esta merda.
Até esta merda, tu sabes que é uma novela portuguesa. Tu sabes que...
Não reparaste no que é que está a dar.
Isto não é Game of Thrones.
Não reparaste no que é que está a dar. E tu olhas, eu não sei se estás assim tão disposto a aceitar aquilo.
Pá, mas então tem que ser estudado.
Vai um gajo a palco, parte a casa, e a seguir vai um gajo que é fixe, mas não é tão fixe.
Esta merda tem que ser estudada. É tipo, então olha, então mete a seguir um episódio do, sei lá, do Hell's Kitchen. E se calhar a malta fica para o Hell's Kitchen, vê um bocadinho e diz, foda-se, esta merda é fixe. Vou ver o próximo.
Sim. Aí sim. Yeah. Programas como o Hell's Kitchen, como Pesadelo na Cozinha. O Hell's Kitchen tem um problema, que é previsível.
Yeah.
A previsibilidade do Hell's Kitchen torna aquela, yeah, merda monótona.
Sim.
Pá, eu nunca consegui passar do quinto episódio.
O Pesadelo na Cozinha é sempre igual, só que no restaurante
muda
sempre.
Mas é sempre diferente.
É isso.
É sempre o mesmo formato, mas a história é sempre outra.
É isso.
Agora, o Hell's Kitchen é um bocado chato nesse sentido. Mas sim, mas eu acho que faz falta isso. Eu acho que daqui a 15, 20 anos vamos estar a passar por um período muito complicado para a televisão,
sim,
portuguesa.
Sim, vem muita gente embora. Muita gente vem embora das televisões.
Sim,
porque
sim.
Mano, as audiências vão cair como ao caralho. Foi o que aconteceu na SIC. O que aconteceu na SIC, o Herman, quando houve aquele período de transição no ano 2000, quando estreia o Big Brother na TVI, de repente a SIC deixa de ser líder de audiências, yeah, e toca os alarmes. É que só toca os alarmes quando tu deixas, yeah, de ser o líder.
Sim.
Em vez de já tocarem os alarmes antes... Yeah. E se acontecer alguma coisa? E se não sei o quê? Não, tu estás sempre bem, estás sempre tranquilo, és o rei. Até alguém te apunhalar e de repente já não há rei. E como é que vamos fazer isto? Como é que vamos resolver isto? Quem é que, sim, vai ser o rei a seguir? Passou para a TVI e o Herman conta tipo, de repente soam os alarmes. Vai gente embora. Vêm putos com ideias malucas. Então vamos mudar o cenário de cor. Esta merda está fodida por ser laranja. Vamos pôr esta merda toda em azul. Vamos pôr não sei o quê. Porque, yeah, há um estudo que se for azul atrai não sei das quantas. Mano, e deu merda e o puto também foi embora. E depois vem outro que diz, Herman, tens de pintar o cabelo de loiro, pá, tens de fazer alguma coisa.
Yeah.
Mano, isto foi...
Foi pânico, tudo ao mesmo tempo.
Pânico total.
Yeah.
É que de repente era o Herman Sick. E o Herman Sick levou com tudo. Mano, tens que... Pá, mete... Malta está a ver o Big Brother porquê? Pá, gajas e o cara...
Pá, então, mete gajas que as mamas de fora. Gajas que mete a pomba gira. Mano, mete o Alexandrino, mete o Príncipe da Fuseta. Yeah,
isso já tudo. Foi em... Muita gente só se lembra do Herman Sick daí, esse Herman Sick,
yeah,
mas esse Herman Sick já está com água, sim, a tapar o nariz, sim, sim, já está a tentar salvar-se.
Mano, estamos a falar do único talk show em Portugal que conseguiu ter os No Doubt, conseguiu ter o Sting,
sim, sim,
mano,
sim,
nomes internacionais, com peso, não é, um nome internacional qualquer, um nome internacional com peso, a virem cá, ou seja, era uma cena, estás a ver? E eu acho que não vais voltar a ter isso. O que eu prevejo, e já agora lanço aqui...
Mas já não tens outro Herman? Não tens outra pessoa com o peso do Herman televisivamente?
Não, nem vais ter porque já não há forma de ter.
Pois.
Só por isso. Não, ou seja, não é uma questão de talento. Atenção, não estou a dizer que o Herman não o tem. Estou a dizer é, há uma série de malta muito talentosa, mas que nunca mais vai poder ter o benefício de só há dois canais e eu sou o rei de um deles.
Yeah.
E o não, outro tu, ninguém vê.
Por exemplo, tu tens o Bruno Nogueira, mas as pessoas, e aqui também é culpa dos artistas, pá, põem-se no pedestal fudido.
Mas o Herman era um tanque de guerra, meu.
É isso, pá. A malta, o deixou de ser, a malta deixou de ser tanque de guerra. É o proteger a minha imagem.
Aparecer
bem.
Sempre apetecível.
É isso. O Herman não. O Herman é bora todas as semanas, bora fazer aqui sketch e uma equipa de guionistas e bora fazer esta merda todas as semanas.
Sim. A nível de comportamento é muito diferente. Estás a ver?
Pá, e não tens outro Herman.
Agora, a cena que eu acabo aqui, já agora para acabarmos o podcast, é o que é que nós achamos que vai acontecer daqui a 15, 20 anos na televisão, mais na televisão do que outra coisa, e o que é que se faria para mudar isso, se for um cenário que nós não gostemos. Atenção.
Uhum.
Se o cenário for, olha, para mim isto vai tudo de cona e eu acho bem, pá, e não mudas nada. Agora, eu pessoalmente acho que o que vai acontecer vai ser os canais grandes vão cair muito, vão surgir novos canais. Acho que exemplos,
uma CMTV vai de cona, por exemplo,
não, porque tem um propósito. A CMTV é choque por choque, não te tenta dar nada, não te tenta dar ninguém vê as telenovelas que passam na CMTV. Ninguém vê os filmes eróticos que passam na CMTV. A CMTV é conhecida por aquilo e vai
ninguém
continuar
vê,
a ser por aquilo.
Com certeza.
senti que devia. Houve malta neste momento a ficar assim. Oh, peraí, isto não é. Não. Foi só para este momento. Pouca gente vê. Pronto, vamos assumir que pouca gente vê. Tem uma premissa. É como a SIC Notícias à partida não fecha.
Boa da malta. Sim,
é verdade. A RTP3 também não fecha.
Mas a CMTV é o canal de escolha. Entras em qualquer casa e a probabilidade de estar a dar CMTV é enorme.
Eu entendo porque aquilo está... Olha um fogo. É sempre fogo. Está sempre merdas a acabar ali. Por isso esse problema vai continuar. Agora, a malta da nossa geração não está aí tão virada para isso.
Pois é isso.
Ou seja, estamos a falar daqui a 20 anos. Estás a ver? Eu acho que daqui a 20 anos os canais vão todos cair, os canais grandes vão todos cair, vão abrir mais canais como o Regiões TV, por exemplo. Havia mais um ou dois canais.
Tinhas MVM.
Exato.
Estamos a todos falar daqui a 20 anos.
Tens o Quiriacos.
Ainda com a televisão canal existir.
Ainda com a televisão existir. Acho que a televisão nunca vai deixar de existir.
Eu acho que a televisão vai fazer sempre falta.
Imagina, pode passar para o online, mas vai continuar a ser a SIC.
É como a rádio.
Vai continuar a ser a TVI. Estás a ver? Ou seja, tu entras no canal...
Estava a pensar nisso há pouco. Eu consumo televisão na internet neste momento. Estás a ver? Eu vou ver as cenas do Herman, que ele está a fazer em televisão.
Mano, eu vejo as rubricas da RFM e da Comercial e o caralho no YouTube.
Pois é isso.
Mas depois entras no carro e ouves.
Mas a televisão...
Há bocadinho nós viemos do bar onde eu atuei para cá, devíamos ouvir a rádio.
Sim, mas a televisão não tem esse poder da rádio. Tu não entras num carro.
Tens numa sala de espera, tens.
Mas entras ainda há bocado estavas a dizer, tu entras a casa e ligas a televisão. Está a dar
sim,
o
agora.
Pronto, mas eu acho que isso vai acontecer sempre.
Porque até não tem de ser tudo on demand, por exemplo. Às vezes é mais fixe tu ligares a rádio.
Sim, pois é, mas isso é fixe.
Mais fixe ligares a rádio, olha, está a dar uma música do que pá, deixa-me ir aqui ao Spotify escolher uma música.
Sabes que a prova disso é que a própria Netflix tem essa opção.
Sim. O impressiona.
O aleatório.
Que é pá, mete aí e dá qualquer merda. Não sei se aquilo é com base nos teus gostos, mas possivelmente é.
Uhum.
Ou na tua lista, ou no que tu tens visto, não sei o quê. Escolhe ali uma cena porreira para ti. O que também é uma merda. Porque fechas-te. Porque do nada dizes, eu só vejo aquilo que eu gosto. Oh, mano,
é que se é nos teus gostos, isso acontece. É como o YouTube.
Fecha-te
aquilo
é
que tu
horrível,
gostas, sugere-te aquilo que tu gostas. E por isso é que depois estás a criar pessoas, e já seria outra conversa, mas depois estás a criar crianças que quando chegarem à idade adolescente mostras-lhes qualquer merda diferente, porque a vida é assim, e ficam, não gosto e não quero. E
por isso eu vou assumir a importância da televisão nesse sentido e vou mantê-la. Acho que vão surgir mais canais, vai haver, não digo uma igualdade entre os canais, mas vai haver, tipo, já não é uma disparidade tão grande como é agora. Vai ser mais comum tu poderes ver TV, no sentido de, se calhar alguns dos criadores de conteúdo online agora, se calhar vão ter um problema daqui a 15 anos. Não me espantava nada.
Olha, por exemplo, o MoveMind foi para a Sport TV.
Fazer o quê?
É comentador desportivo.
Isso é fixe.
E é relatador. Porque o gajo tinha, já sempre teve bué da jeito, fazia isso nas suas streams. E a Sport TV disse, este gajo era fixe para fazer.
Pronto, eu acho que isso pode acontecer maior ainda.
Yeah.
Ou seja...
E depois tens os putos a partilhar no Twitter o MoveMind a gritar um golo. Ei, olha o gajo.
Pronto, estás a ver? Há um ganho associado a isso.
É isso.
Mas eu acho mesmo a nível de conteúdo. Trazerem conteúdo para cima da mesa. Ou seja, eu sei que o MoveMind fez uma cena, eu não vi, mas foi uma cena dentro da água, tipo uma competição qualquer, tipo Ultimate Ninja Warrior, estás a ver? Uhum. Mas Tuga. Uma cena assim, acho que não tinha a mesma pretensão de ser tão grande, mas uma cena assim. Isso é um conteúdo que eu vejo aí para a televisão, na boa, boa.
Sim, sim.
Pá, temos aqui insufláveis dentro de água, pessoas a cair e um gajo divertido a mandar umas bujardas. Está feito.
Mano, uma casa dos youtubers, por exemplo, mas a passar na televisão, em vez de estar só.
Mas isso já é meio infantil. Isso já é meio infantil. Um gajo de 30 anos não vai ver a casa. Se alguém está aqui e que tinha 30 anos e gostava muito dos vídeos do Window e do Ant, meu, procurem ajuda, porque não era para eles. E os próprios gajos sabem, não era para as pessoas de 30 anos. Mas pode haver espaço para isso, no sentido em que, se calhar, por exemplo, o Panda tinha isso. O canal Panda, o Panda Bigs, tinha 4 ou 5 youtubers que faziam vídeos para lá. Ou partes de vídeos que até já estavam no YouTube passavam lá no meio como bolachas.
Okay.
Ou seja, eram youtubers dentro daquilo. Houve uma série de sketches feito para o Panda Bigs, se não me engano, que tinha o Luzindo lá no meio.
Ok.
Muito nessa onda.
A cena de te darem uma bolacha de 5 minutos, uma bolacha de 10, em França fazem bué isso. Imagina.
E é fixe.
Acaba o telejornal. Imagina, podiam fazer cá em Portugal. Imagina, acaba o telejornal e a seguir começa a novela.
Yeah.
Era muito bacana. Se agarrassem numa 4 ou 5 comediantes, façam aqui uma série de 10 episódios, sketches e não sei o quê, 5 minutos, 2, 3 minutos, 4, 5 minutos, e dá um a seguir ao telejornal todos os dias.
O Gato Fedorento não chegou a ter isso, ou alguém fez isso?
O Gato Fedorento tinha acho isso tinha numa cena assim. Que a SIC Radical fez depois do Gato Fedorento acabar, que era o Snack, que é entre programas da SIC Radical, aparecia lá, Snack. E era qualquer cena deles ou assim.
Mas tiveste, antigo, iam buscar, antigo, iam repassar. Okay.
Mas na altura não era assim tão antigo.
Okay.
Tiveste também, acho que o Bom Vivem era uma versão mais curta, que passava no SIC Radical.
Não me estou a lembrar.
E havia a cena do Ricardo Araújo Pereira na TVI, que era o Ricardo Araújo Pereira e o Miguel Guilherme, que era o Melhor que Falecer.
Melhor que Falecer.
Que era, também era um sketch ou dois.
Então era isso.
Era uma reedição do que ele fazia na comercial.
Exatamente. Pronto. Ou seja, aí dava. Mas pronto, mas só para eu acabar o meu ponto e passar para vocês. Eu acho que vais ter menos poder nos quatro principais canais, vamos assumir que é a RTP1, a SIC, a TVI e a CMTV. Vais ter menos poder nesses, vais ter mais dois ou três canais a ganhar destaque. Por exemplo, tens canais que perderam destaque. O canal que perdeu o destaque.
Sim.
Estás a ver? O SIC Radical perdeu o destaque. Eu acho
mas o Canal Q foi perdendo subir. Destaque de uma forma super natural, porque a premissa do Canal Q é ter comédia todo dia e estou aqui os comediantes.
É o problema de tu teres um canal com humoristas lá dentro que atacavam outros.
É isso.
Quando um dos sketches é deliberadamente atacar o Sinel, o problema não é tu atacares o Sinel, o problema é o que isso mostra. Que é o nariz empinado que há de a minha comédia é melhor que a tua.
É isso.
Mano, parabéns. Então já estás a fazer isto tudo és um estúpido e como humorista és uma merda.
O que era do caralho era poderem fazer um sketch a gozar com o Sinel e o Sinel ter lá
e o Sinel, olha, mano, a gente vai fazer isto. Vem cá responder.
É isso.
Manda-nos o teu e a gente passa também.
É isso.
Ou seja, não é um ataque, é uma piada, não é um ataque. É aquilo via-se foi mesmo para atacar. Foi de mau tom.
É isso.
Estás a ver? E foi feito naquela do nós não somos como ele, que ele é burro e limitado no que faz.
Sim, mas a cena que tu vês o canal que é cheio de comediantes que nem sequer se cruza com os comediantes da vida real. Tipo, tu tens a malta que anda cá fora, faz espetáculos, faz turnés, faz bares, faz não sei o quê, e depois tu ligas o canal que é e dizes: Eu nunca vi este gajo.
Quem é que é este cavalheiro?
Yeah. Fazer um vídeo qualquer, dizes: eu nunca vi esta pessoa.
Yeah.
E nós que estamos no mercado, conhecemos toda a gente,
sim,
devíamos
sim.
De conhecer aquelas pessoas
claro,
que estão
claro,
lá.
Claro.
Ou pelo menos...
É outra cena, mas nós também é mais stand-up. Parecendo que não, é só uma vertente. Estás a ver?
Sim, é verdade.
Tipo, nunca cruzei com ela na bola.
Sim, e ela podia ter um programa lá.
Por exemplo.
Sim, nesse aspecto, sim.
O que é que tu achas?
Acho que não vai haver televisão daqui a 20 anos.
Online?
O formato que nós conhecemos hoje como televisão não vai existir. Acho eu, não te consigo provar isto.
Bom, eu também não sei.
Mas acho que essa cena de chegares a casa e ligares a televisão não vai existir.
Então, vais ter fazer?
Vais ter lá uma televisão, ganda plasma, mas é online, meu. E é tudo. E vai, a cena dos youtubers.
É tudo on demand, é isso?
Sim, sim. Ainda é que tens lá a opção de colocar cenas em aleatório, tens rádio e isso. Mas acho que este formato que nós hoje conhecemos, ligar a televisão e ver telejornal, blá 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 blá, não vai existir. Daqui a 20 anos.
Foda-se, não há o telejornal daqui a 20 anos.
Não.
Foda-se. Acho que, vai continuar a ver.
Acho que há uma cena no YouTube, uma cena em que tu escolhes, ok, vou ver.
Imagino o que é assim que dizer, a partir de amanhã não há telejornal.
Eu quero só trazer isto para cima da mesa. Nós estamos a aprendermos muito ao YouTube. Mas tu tens o caso da Twitch, meu.
Sim.
Em que tu entras na Twitch de um gajo, por curtes do gajo.
Meu irmão passa o dia inteiro a ver.
E tu vês o que ele está a ver. Se ele está a jogar, tu vês o gajo a jogar. Se ele está a ver, tu vês o gajo a ver. Ou seja, o delegar a escolha e o fator de companhia, o fator de familiaridade, de eu gosto disto, eu gosto desta pessoa, eu acho que vai continuar a existir.
Mas isso não é televisão. Se tu escolhes ir ver alguma coisa na Twitch. Ou seguir
não,
alguém na Twitch,
está bem, mas é o equivalente.
Estás a deixar de ver televisão.
Já está bem, mas.
Até é outra escolha ali.
Eu entendo, mas o que eu digo é: o que leva as pessoas a optarem por consumir a Twitch desta forma pode ser o que vai fazer com que as pessoas continuem a consumir, porque gostam muito da Sara Matos, vão ver Os Ídolos, gostam muito da Cláudia Vieira, vão ver aquele programa. Ou seja, eu não quero acreditar que a televisão vai acabar, porque senão significa que o Ídolos vai acabar, o Got Talent vai acabar, os talk shows todos vão acabar. Porque é que eu, isoladamente, sim, hei de fazer um... Primeiro, que poder é que eu tenho, se eu não for uma entidade nacional, para fazer um Ídolos? Tu não podes fazer. Por muito dinheiro que tu tenhas, não consegues fazer um Ídolos. Tens de ter uma entidade por trás, sim, sim, que dê credibilidade à cena. Por isso é que eu acho que não cabe. Isto era só mais merda para cima da mesa, mas defendo o teu ponto.
Mas o... Não vou defender, porque não tenho prova para isso. Acho mesmo que não vai existir esse formato de televisão como existe hoje. Mas isto vai estar gravado e daqui a 20 anos vou estar aqui a dizer vez.
Não, porque tu já tiveste um aneurisma.
Sim, daqui a 20 anos já fui.
Sim.
Pá.
Repara, com um pio de merda. É pá, daqui a 20 anos já fui. E eles chegam-se para trás, coça a cabeça e diz: olha,
sim, eu não vou estar aqui.
Estava a imaginar, daqui a 20 anos a passar na televisão, o humorista morre com aneurisma.
Não, não vai ter telejornal, caralho.
Pois é, isso que eu estou a dizer. Pois. Mas assim já era fixe a ver. Se é para falar de mim.
Ah, ok. Não, mas as pessoas podem chegar a casa daqui a 20 anos e escolher ouvir este podcast.
Yeah,
Joel, o que é que tu achas?
Eu acho que vamos continuar a ter televisão completamente diferente do que temos hoje em dia, mas pá, eu acho que, por exemplo, acho que as novelas vão perder força, vão dar lugar. Basicamente é, o que a malta está a ver agora é o que vai passar na televisão daqui a 20 anos. Imagina, alguém com 20 anos agora, o que é que consome? Séries, umas atrás das outras.
Não.
Pronto, mas é isso. Então, tu como é que vês a televisão daqui a 20
anos? Não consegues por uma cena. Há um custo de produção muito grande para séries, meu.
Sim, mas por exemplo, a SIC neste momento parece-me o canal mais preparado para isso. Tem o Opto.
Tu tens a Opto, não tens? E aquilo é fixe. O clube
é constantemente a sair séries lá, mano.
Sim, sim.
A Generala,
sim.
Saiu lá, acho eu.
Acho que sim, mas
Prax, que é aquela série documental sobre
a cena do Meco.
Cena do Meco.
Já sabe como é que
estão constantemente, já sabe, spoiler do caralho.
Ou seja, se eles quiserem, eles podem pegar nisso tudo e dizer assim: olha, nos próximos 6 meses vamos rebentar com tudo sem telenovelas.
Yeah.
E metem tudo cá fora.
Podem pôr.
Isso era top.
Podem pôr. E a TV, e assim que dava uma pedrada no charco do caralho.
Yeah.
No bom sentido, na minha opinião, de repente já era.
Muda o paradigma.
Yeah, a única cena. Algum canal tem de conseguir fazer isto, que é pôr os miúdos a dizer, pá, ontem estive a ver a SIC, sabes, tipo, yeah, como uma cena fixe.
Okay. A SIC é fixe.
A SIC é fixe, é isso, é, precisas de algo que te faça.
Porque
isso.
Porque neste momento a SIC é para velhos.
Se de repente a SIC dissesse,
a SIC,
imagina, era a mesma notícia, a partir de agora não há, tipo, durante os próximos 2 anos, ou a partir de não sei quando, acabaram as telenovelas, vamos modernizar o canal, e é séries não sei das coisas.
E aparecia o Daniel e vai em tronco nu.
Porque tu, eu acho que vais ter sempre, mano, vais ter sempre espaço para grandes conversas, por isso é que pá, o alta definição resulta sempre,
okay.
Não muito longas, mas tens sempre espaço para uma alta definição, vais ter,
ou seja, médias conversas,
isso.
Não são médias conversas, conversas.
Vais ter sempre espaço, lá está, séries, vais ter sempre espaço para séries, mas principalmente sim, para concursos. É isso, tu não consegues fazer um concurso.
O Joe Rogan diz que a televisão vai viver do direto. Que essa vai ser o grande catch da cena, tem de ser tudo em direto. Tens de dar um motivo às pessoas para ver as merdas.
Yeah.
Quando é que são os picos das audiências? É a gala do Big Brother, porque é em direto. É os jogos de futebol, porque é em direto. é quando acontece qualquer cena.
Eu acho que não é por ser indireto, é porque há um interesse associado, só isso.
Não, é porque é indireto.
Se senão... gravassem a gala na quarta-feira e te transmitissem no domingo, tu vias na mesma.
Não sei se vias, meu. Não sei se vias da mesma forma.
A cena que do... mentalmente há aqui uma barreira? Tipo,
há a barreira do isto é agora. Eu estou a fazer parte disto.
Achas?
A título de curiosidade, eu disse isto no outro dia à Miquel, eu fico a olhar para mim com uma cara assim meio esquisita. E eu entendo, porque isto é... O que eu vou dizer é muito...
Já paraste, tu és uma ilha no meio das tuas pessoas. Porque disseste, não sei o que é a tua mãe. Pá, a minha mãe achou que eu sou que eu era normal. É. Pá, disse isto à Miquel, ela ficou a olhar para mim
com uma cara assim. Não, repara. Já não lembro o que é que eu disse à minha mãe. O que é que eu tinha dito à minha mãe?
Que o Zezé Camarinha devia ter entrado.
Pronto, eu acho que sim. O que é que vocês acham? Sim ou não?
Eu acho que sim.
Pronto, então não estou assim tão sozinho.
O Hugo acha que não.
Então, estamos divididos. Agora aqui, se calhar vou perder o Joel. Mas, por exemplo, na altura do Covid, em que estávamos todos em confinamento, estávamos a falar disso, e eu disse, pá, há uma parte de mim, muito pequenina mesmo, muito pequenina, mas que tem saudades. Porque havia um sentimento de pertença gigante, meu. Havia um sentimento de, foda-se, estamos todos juntos contra esta merda, meu.
Yeah, yeah, yeah.
E havia a cena de... Tu estavas na rua, sabias que não podias, mano, ias pôr a lixo, ou no meu caso ia para Lisboa uma vez por mês para ver como é que estava a minha família e o caraças. E eu passava pelas pessoas e havia aquela cena do estamos juntos, mano, estás a ver? Tu trocavas olhares com a malta e havia isso.
São os países que passam por guerras, por exemplo. Os ucranianos estão a passar por isso, pronto. Sem a Covid.
É esse sentimento de pertença que eu te sinto falta. Onde é que tu tens isso? Mano, isto está a acontecer agora. Isto está a acontecer agora, mano, então deixa-me ver agora. Estás a ver? Yeah. É a estreia do agora. Estás a ver? Agora se me disser assim, pá, mas estreia novo episódio do Game of Thrones, aquilo não é indireto.
Mas ninguém viu até aquele momento.
É também. Isso, mas há uma pertença muito grande. Estás a ver? Agora, isto não se pode aplicar a tudo. Porque senão eu vou-te dizer, então, mas todos os episódios de telenovelas são novidade. É a estreia deste episódio. Ou seja, não pode ser. Agora, se for o direto, tens sempre isso. Há sempre esse cunho.
Qual é a diferença de uma telenovela para uma série? O que é que te faz ver uma telenovela ou uma série no lugar da outra?
Na minha opinião, é o desenrolar da ação.
É muito lento.
A telenovela foi feita para te enganar ao máximo. Não te pode dar muitas voltas para tu não te perderes.
Sim, tu fizes um episódio por mês, tu sabes sempre o que é que se passa.
É isso, tu tens de ver, pá, só temos aqui 6 quartos, isto ainda dá para fazer 17 casas e acabou. A série tem um custo de produção maior, tem mais tempo de produção, ou seja, a gente faz isto com mais calma, pá, é mais caro por esses fatores todos, e dizem, meu, isto aqui é 6 episódios, a história vai, vem e acabou. Ou então dizem, mano, isto é pedra no charco, isto é para mudar tudo daqui a nada e que se lixe. As telenovelas têm,
é tal mesmo, é tradição, mas...
Preenchem-te ali meio ano de grelha,
se eu preciso com um pouco de acompanhar, dinheiro. É tipo, pá, eu acho...
está um quentinho fixe também.
Eu não sei, se calhar o que eu vou dizer é uma barbaridade.
Tu sentaste num sofá e estás a ver uma novela que não te faz pensar muito, depois de um dia de trabalho, também é fixe, também te dá um calor fixe.
Está bem, Zé, mas imagina.
Joel.
Isso, sei lá, o Breaking Bad não te fazia pensar muito.
Certo.
E é uma série do caralho. Ou seja, quando eu digo isto, eu não vou no caminho dos gajos que dizem é para o Big Brother, não, tem de ser uma cena que forma as pessoas. Não, isso é bullshit. Ou seja, não tem de ser uma cena pesada, não tem de ser um filme dramático, não tem de ser um clássico do cinema francês.
É uma merda que tu acabas, chegas a casa do trabalho.
É uma cena com mais sumo.
A vida real é essa. Tipo, a maior parte das pessoas chega à casa do trabalho, cansada, fodida, liga à televisão, deita-se no sofá.
E... quando podia ir para a cama.
E estás a ver qualquer merda.
E para a cama sentar-se.
Mano, e tu não podes ter... tu próprio não te apetece.
Claro, mano. Mas uma cena
puxa
é...
muito pela cabeça.
A ação não desenrolar. Outra cena é a ação desenrolar e não é por isso que se torna complexa. Eu entendo que seja mais complicado.
E depois tu amanhã chegas a casa, não vês, por alguma razão, e já perdeste bué da merda.
Mas tem de ser essa. E olha, acabaste de dar um ótimo motivo para ver televisão. Tenho de ver. Porque se eu não vivo esta merda, eu já não vou perceber nada. Qual é que é a cena? Imagina que tu és a TV e eu sou a SIC. Tu começas a dar séries, eu continuo a dar telenovelas. A malta falha um dia a ti, não percebe. Falha uma semana a mim, continua a perceber. Os teus vêm todos para a mim.
Yeah.
Porque eu ganho-os com a familiaridade.
Yeah.
Então, seja, isto novelas. Aqui vai ser a cena do... Pá, vamos aguentar isto até ao máximo, até que a telenovela comece a ter má fama. Real. Porque as telenovelas cá em Portugal tiveram muita má fama no início.
Yeah.
Era tudo uma merda, a Globo é que era fixe. Entretanto, já houve uma novela fixe, que foi A Vingança, que foi, na minha opinião, a melhor novela
mas
que é em Portugal.
Mas a TV começou a investir como ao caralho. Sim, vias...
E ainda assim, a melhor novela continua a ser da SIC. A Vingança foi a melhor novela feita em Portugal.
Sim.
Qual era a história da vingança?
A vingança era o Diogo Morgado, que tinha desaparecido e vinha com um plano de vingança.
Não era o Santiago?
O Santiago.
Yeah. Yeah. Okay.
Com o último episódio tem pick-ups pretas e um helicóptero.
Foda-se.
Vê lá. Que na altura era tipo...
Man, tinhas o Lua Vermelha.
Para com isso.
Que era uma novela nem de vampiros. Acabar.
Então, eu acho que a televisão vai existir, mas com mais canais. Tu, o Hugo, acha que a televisão não vai existir.
Não vai existir.
O Joel acha que ela vai existir.
Vai existir diferente.
Com programação diferente.
Sim, e com muita presença online.
Muita presença online. Então é isso.
Eu acho que tu deves poder... Será que vais ter tipo a SIC a dar na Twitch? Vais à Twitch? SIC? Está bem.
Não.
Está a dar televisão.
Não, jamais, jamais. Vais estar no site da SIC. Como tu podes ir ao site de uma rádio qualquer ou ouvir a transmissão.
O site da SIC é uma areia na engrenagem como o caralho, mano. Tens que abrir o site, tens de dizer ok dos cookies.
Sim, mas tu não
tal.
Podes dar
o quarto clique, tu vazas, mano.
Mas qual é a vantagem da SIC de estar a dar dinheiro à Twitch, meu?
Sim, mas opá, estás a facilitar o acesso. Só isso.
Mas que se for a facilitar o acesso, precisas de dinheiro, mano.
Então muda o teu site. Eu quero. Mano, tu vais ao YouTube e clicas YouTube e, já, e as
mas
merdas.
Se calhar a SIC tem de ter uma aplicação. Se calhar a TVI tem de ter uma aplicação.
Uma aplicação e um site, porque nem toda a gente. Às vezes estás só com o teu
computador. Daqui a 20 anos. Dificilmente.
Já não há computadores portáteis.
Não, pode haver, mas vai tudo funcionar. Muito assim nessa.
Mas, sim, mas, tem, mas o que eu quero dizer é, pelo menos o acesso tem de ser muito fácil. Porque, pelo menos hoje em dia, o que tu vês é que tu tens as plataformas, tens a Twitch e o YouTube, mano, que têm muita guita para investir na aplicação e aquela merda é altamente otimizada.
Yeah.
O YouTube nunca te vai abaixo, nunca te falha um vídeo, nunca te falha não sei o quê. Mano, eu quis ver o pôr do sol na RTP Play.
Ah. Foda-se, abris a janela.
Queria ver o pôr do sol há 15 dias. E
o pôr do sol há 15 dias, o sol lá em cima, assim, mas Joel, anda ali que quer sair.
Foda-se. É para começar a dizer as piadinhas do Halloween, é isso?
Não, por favor.
Queria ver o pôr do sol.
E a janela? Desculpa, já chega, isto já está só
a ser. RTP Play, a aplicação da televisão, estás a ver? Tens a aplicação da televisão. Estava sempre a falhar. Sempre a falhar. Aquela merda encravava, começava ali aquela merdinha a andar à roda, encravava, andavas os ratos a andar à roda.
Sim.
Tinhas que andar 10 segundos para a frente, fazia um refresh e já dava.
Isso agora fez bem, aquele sei, começou tudo a girar, até que eu disse, Benício, segura, vamos bater.
Boa.
Desculpa. Pronto, eu queria ver o pôr do sol.
Tem de haver otimização da... Mano, eu se quiser ver o teu levanta-te e ri, não consigo, caralho.
Pô, não? Nem está no site da SIC?
Pronto, mas imagina que estava. Eu tinha de saber em que dia que tu foste.
Yeah, em que cidade é que eu fui.
Foda-se, lá. Levanta-te e ri, o nome da cidade e a data. Pronto.
Sou imbecis.
Foda-se, mano.
Tinha de ter uma cena tipo Comedy Central, uma aba, levanta-te e ri, com as atuações todas separadas.
Só que tu
é isso, é isso.
Foda-se, mano. É ridículo. Eu tive no levanta-te e ri. Ah, é, deixa cá ver. SIC, Ruben Branco, não aparece nada.
Ah, foste ao palco que tiver
uma
foto.
Mas na TVI dá, meu. Na TVI pões Ruben Branco que aparece ele a comentar o Big Brother.
Pois fazer, eu adorava que aparecia.
Aparece. No site da TVI?
Sim.
Eu adorava que o Ruben aparecesse no Levanta-te e ri.
A comentar o Big Brother. Ah, isso é lindo. E no site da TVI apareceu o Levanta-te e ri lá.
Sim.
Pá. Malta, foi este o episódio. Este foi o resumo daquilo que nós achamos que é. Começa no Big Brother, acaba na televisão e na vida.
E na vida. Sim.
E daqui a 20 anos voltamos para ouvir este podcast.
Mano, e por exemplo, só mais uma cena, mano. É o facto da SIC andar em cima de quem publica merdas da SIC, acho mal.
Pois, que o meu vídeo do Levanta-te não está online porque a SIC...
O meu também não.
Houve um senhor qualquer da SIC, acho que se chamava Tiago,
que te disse...
O meu
vídeo foi apagado. Eu tinha a minha entrevista com o Figueiras, lá perdida, lá para trás,
uhum.
E o meu Levanta-te e ri, de repente... Um e-mailzinho, olha, estes dois vídeos foram eliminados do teu canal. Fico, foda-se.
E isso pode foder o canal.
Yeah, eu sei. Sim, é um dos três strikes que podes levar antes de botarem o canal abaixo.
Mas é no X tempo, não é? É tipo os pontos da carta,
depois volto, não sei, talvez. Mas o que eu quero dizer é, não era muito melhor para a SIC os comediantes fazerem a publicidade, aqui no Levanta-te e ri, e de repente o Levanta-te e ri é fixe. E já agora os putos também querem...
Porque eles já não estão a ganhar nada com aquele episódio. Para mim, a minha participação no Levanta-te e ri já não lhes está a dar nada. Nada.
Yeah. Bem, e a minha também não. Mas houve um gajo que chegou lá e disse, ui, isto não pode estar aqui.
Oh, isto é meu. E este aqui está um sol.
É
meu.
Pá, é ridículo, mano.
E afinal não estava só, porque estava o outro vídeo do Figueiras ainda.
Porque depois, lá está, apagam o meu vídeo, apagam o teu vídeo, apagam o outro vídeo, já ninguém fala do Levanta e Ri, o próprio programa cai.
Sim, e a prova disso é que a última gravação foi em abril, saiu para o ar em maio.
Yeah. Eles deviam,
estamos a gravar isto neste momento em setembro.
Eles deviam promover isso, eles deviam dar-te o clipe. Mano, se tu quiseres pôr isto no teu YouTube.
Pá, mas com o link direto depois aqui para a SIC.
É isso,
não
é,
sei
isso,
quê,
é isso,
blá, blá,
é isso. Link na descrição. Yeah.
Enfim.
Setembro de 2022.
De 2022, ou seja, voltaremos em setembro de 2000.
Sobre televisão.
De 2042.
Em setembro de 2042.
As pessoas estão a ver isto agora todos. Em 2042. Não sabem o que é televisão.
Aí, eu acho que sabem.
Vão ver, não vão ouvir isto em nenhuma aula, porque eu disse muitos palavrões. Porque senão eles iam dizer, pá, isto é um pedaço de história. Que
isto vai abrir um telejornal daqui a 20 anos.
Ou seja, as pessoas que nos estão a ouvir têm a sorte de terem presenciado nisto. O meu nome é Ruben Branco, comigo esteve Hugo Soares, Joel Ricardo Santos. Hugo, muito obrigado.
Foi um prazer.
Joel, muito obrigado.
Daqui a 20 anos a casa ainda não está pronta.
Certamente. E é isso. Malta, já sabem, sigam também Joel Ricardo Santos no Instagram. Sigam também Hugo Soares no Instagram. E mandem mensagens a nós se quiserem comunicar connosco sobre alguma coisa que nós dissemos. Seja para concordar ou discordar, tá? Então vá, malta. Má logo. Má logo, malta. Má logo.